E mais uma vez, chegou a hora de você se informar sobre as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes sobre o universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. Impressões finais de Destiny, um título que causou controvérsia entre membros da equipe. Primeiras impressões de Forza Horizon 2. E uma rápida passada na lista de lançamentos deste mês. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Range, Xandão, Programed e Burgarelli. O Jogando Papo está carregando! E aí, minha gente, mais uma vez, bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E finalmente entra no ar a edição 47. Obviamente, vamos fazer a mesma coisa de sempre, a mesa redonda, para que possamos descobrir o que cada um está jogando. Vamos começar pelo Dart. E aí, Dart, o que você está jogando de bom?
Bom, desde o primeiro minuto do dia 30 de setembro, é só um jogo, né? O Forza Horizon 2. Mas antes disso, eu joguei o D4, Dark Dreams Don't Die.
Você jogou D4?
Não, é Dark Dreams Don't Die. É Dark Dreams Don't
Die. Bem que você andou sumido, hein? Você tava jogando D4?
Levou uma sumida grande.
Agora tá explicado o porquê do offline esse tempo todo no Xbox One. Você tava jogando de 4.
Levou uma sumida grande, né?
Meu Deus do céu. Não, o nome do jogo não é esse, é D4.
Isso, Dart. Convença-se disso para ter a sua consciência tranquila, é isso aí.
Aproveitando o momento, né, já vamos já pré-agradecer a todos os colegas do fórum ali que fizeram piada, né, com o D4, né? Excelente trabalho, vocês animaram muito bem os tópicos relacionados, viu, gente? Esse é o espírito.
Mas o jogo é bem legal e, infelizmente, a Microsoft fez um... Eu não digo nem péssimo, porque foi inexistente o marketing do jogo, né? Um ótimo jogo exclusivo que ela simplesmente optou por esconder. Mas é muito bom. Ele é uma mistura... Tentem imaginar um The Walking Dead da Telltale misturado com Heavy Rain e Beyond Two Souls, com uma pitada de esquisitice japonesa. Esquisitice japonesa.
Então, Dark Range Masterchef, né? A mistura que ele fez agora.
Nossa!
Mas é isso que é o jogo. É isso que é o jogo.
Tá certo.
Quem jogou, acho que vai concordar.
Beleza. E você, Xandão, o que que anda jogando? Aliás, olha só. Sejamos francos. Todos aqui estão jogando Forza Horizon. Então, só pra facilitar, o que estavam jogando antes de Forza Horizon? Acho que é mais...
Antes do Horizon 2?
É.
Eu tava jogando Destiny, né? E continuando também jogando Battlefield 4, né? Battlefield 4, aliás, teve uma atualização recente que modificou bastante o jogo, ficou bem divertido, melhorou muitas coisinhas que ainda... criavam, né, que tava chatinhas, e ele ficou bacana mesmo. Muita gente que gosta, que é aficionado no jogo, tá falando que agora acabou o beta do Battlefield 4 e Nossa. Realmente começou o jogo.
Mas você não acha uma pena que tenha demorado tanto tempo pro jogo atingir esse nível de maturidade?
Cara, eles foram modificando ele no passado tempo, né? Consertando algumas coisas, melhorando outras, voltando atrás em algumas coisinhas também chatas. Eu acho que agora o jogo chegou no seu ponto ótimo, né? O melhor ponto dele. Tá um jogo tão rápido e divertido quanto era o Battlefield 3.
Tá, então... eu vi alguém comentando que muita gente tá dizendo que é como o jogo deveria ter sido lançado no dia do lançamento.
Sim. Exatamente. Eu acho que agora o jogo tá bem refinado. Né? Então, para quem... Muita gente já jogou, já abandonou, nem não volta mais, tá perdendo agora o que é o melhor desse jogo.
Não, eu meio que abandonei, mas eu pretendo voltar. O problema é que é tempo pra voltar com outros jogos saindo.
É, tem... Assim, é um jogo que já passou o seu momento, o seu hype. Quem continua jogando são pessoas que realmente se dedicam a esse jogo, gostam dele, né? Na minha opinião, é o melhor FPS que nós temos hoje, rodando tanto em console quanto em PC.
É, o Xandão sempre foi um fã de jogar Battlefield de 4, né?
É, Battlefield 4.
Vamos agora entrar no...
É, convença-se disso também, Xandão. Engraçadinho. E você, Programed, antes de jogar Forza, o que, que você estava jogando?
Bom, fala galera, o Forza Horizon 2 está consumindo o tempo de todo mundo, acredito, né? Antes eu estava jogando Diablo 3, né? Upando os personagens aí até o nível 70 para pegar aquela conquista. E tenho jogado no PC e no mobile, no Windows Phone, o Age of Empires Castle Siege, que a Microsoft lançou recentemente, e é bem bacana ter uma lembrancinha do Age of Empires no celular, é legal.
Ah, show de bola, show de bola.
Aliás, eu lembrei desse jogo hoje e baixei ele ali na lojinha. Não experimentei ainda, tá? Mas...
É, ele é...
Em breve estarei experimentando.
É um que eu joguei e recomendo. Só voltar, porque esse aí eu não posso deixar passar batido.
Por favor.
E recomendo pra todo mundo que tiver a oportunidade, jogue. Valiant Hearts. Cara, o jogo sensacional. Uma história emocionante. Realmente é um jogo que me conquistou, tá? É um jogo que não está caro e é um jogo que, né...
Mexe com a pessoa,
emociona,
né?
Mexe contigo.
Ele não está caro, mas ele teve mais barato, né? Ele teve em promoção, foi que a gente comprou.
Sim, exatamente.
É, esse eu vou pegar mais pra frente, quando o Forza Horizon deixar a gente ter um pouco de tempo, né? Pra me dedicar o quanto o jogo merece, né? A história dele.
Ah, certo.
Eu tenho o jogo, aprovo ele completamente, viu? É, quem não gosta de jogo com história triste pode se incomodar um pouquinho com o jogo, né? Mas é isso que é o bacana, sabe? Tipo, a forma crua como ele trata a Segunda Guerra Mundial. Tipo, não teve
primeira.
A primeira. 100%, é isso, exato, desculpem. Foi 100% de história tristes. É legal, assim, ainda mais no ano do centenário do estouro da Primeira Guerra, né? A gente ter essa lembrança de que a porra fica séria de vez em quando.
Não, né? Foi uma coisa cruel, né? Extremamente cruel, sangrinária. Né? Então, e a gente não dá muita importância. Acha que a Grande Guerra, né? A Primeira Guerra, ela foi um capítulo menor do que a Segunda Guerra. E não, cara, ela foi tão terrível quanto a Segunda Guerra. A única coisa que a gente não dá tanta importância é mesmo pela questão. Falta um vilão caricato da Primeira Guerra, que a gente tem na Segunda. Né?
Justiça.
Falta realmente um grande vilão. Na Primeira a gente não tem, na Segunda tem.
Tá certo. E Burga, pra finalizar, o que, que você andou jogando antes de Forza Horizon?
Bom, jogando bastante Diablo 3, né? Jogando agora bastante Destiny. E o Horizon agora, né? Confesso que é complicado ter tempo pra jogar tudo isso, sabe? Eu não sei como é que vivem ou sobrevivem as pessoas que reclamam que falta jogo, que falta variedade de jogo. Sério, eu nem tô gastando tanto dinheiro com um jogo como eu gostaria de gastar e eu já não tenho tempo pra jogar tudo que eu tenho.
Ah, certo. Bom, e só pra finalizar, eu também entrei na onda do Forza Horizon, obviamente, fiz a pré-compra. É o meu primeiro título AAA comprado exclusivamente em forma digital. Estou me rendendo às modernidades. Mas, obviamente, eu também tive que jogar um pouquinho de Gran Turismo 6. É, fazer o quê, né? Vício é vício. Só que desde que o Horizon entrou, tadinho, não liguei mais o PS3 pra nada. Já perdi todos os bônus de diários do jogo. Que se exploda. Depois eu corro atrás disso de novo. O negócio agora é Forza, subir de nível, fazer dinheiro. E vamos falar a respeito dele daqui a pouquinho.
Diga-se de passagem, o jogo que fez a galera entrar de cabeça na pré-compra digital, né, Porto?
É verdade. Mas isso tudo a gente vai falar no momento propício. Porque, antes disso, temos um outro tema que, assim, é controverso. Assim como eu disse na apresentação do programa, é controverso. Vamos para o primeiro destaque de hoje. Impressões finais de Destiny. E por que a gente está fazendo isso? Bem, nós falamos um pouco a respeito do título no último programa e houveram algumas discussões internas a respeito do que se achou, o que não se achou, quem gostou muito do jogo e quem simplesmente não gostou, quem está jogando e quem está deixando de jogar. Por isso mesmo, eu vou pedir para que Burgarelli e Xandão se coloquem, porque ambos têm visões bastante distintas a respeito do jogo, e eu quero que haja um contraponto entre eles. Eu vou começar com o Xandão, porque, pelo que eu entendi, ele está colocando Destiny de lado, não é, Xandão?
Exatamente, no canto vermelho, Xandão contra Bulgarelli no canto azul. E começa! realmente, que nem eu já tinha falado lá no, nas primeiras impressões, as últimas impressões, as impressões finais do jogo, confirmaram o que eu tinha percebido ali naquele momento, né? É um jogo que, fugindo até mesmo da tradição da Band, é uma história completamente irrelevante que ele coloca ali. Você verifica que tem até umas boas ideias, uma criação até de inimigos interessantes, né? Alguns totalmente orgânicos, outros completamente bióticos. E ali, durante a história, nada disso tem importância e acaba muita gente jogando sem perceber realmente que havia diferença entre os inimigos. É uma história aborrecida, bem aborrecida mesmo, tá? Em nenhum momento você te faz você se interessar por ela, se importar com os personagens, aliás, até mesmo uma completa ausência de personagem secundário que você possa se importar com eles. Aquele, o seu Ghost ali, né, o único companheiro que você tem, mesmo assim, extremamente sem graça. Então, eu achei uma história assim, sem muita... sem humor também, uhum. sem humor... falta muito também na hora de contar da história, os plot points, né, aquelas reviradas na história. Então, como história mesmo, como exercício de enredo, o jogo é uma grande decepção para aqueles que viram o que a Band fez com a saga do Halo, né? Esperava alguma coisa melhor trabalhada e simplesmente jogaram, cuspiram aquilo, né? Quanto a gráficos, acho que até hoje não tem nada que ainda possa se comparar a Destiny em questão de gráficos, a questão de movimentação, tá? Realmente ele é um vislumbre visual muito grande, é lindo o jogo. E na questão da jogabilidade, da mecânica dele, não tem nenhuma novidade, nada do que a gente não viu em Halo, em nada assim, na mecânica, na jogabilidade, é praticamente a mesma mecânica utilizada num ou no outro. Eu acho que no multiplayer pecou-se demais com um número muito reduzido de jogadores no multiplayer, né? A gente está numa geração em que os jogos conseguem colocar 16 de um lado, 16 do outro, ou então, que nem o Battlefield coloca, 32 de um lado, 32 do outro. No Destiny são 6 contra 6 ali. Eu acho que é muito pouco para um mapa de médio tamanho que eles se colocam ali. Também achei chatíssimo a questão dos loadings, né? É uma quebra ali, de toda hora você ter que sair do planeta para ir para o espaço, depois voltar para o planeta de novo, fazer a campanha. Achei muito pouco explorado também aqueles ambientes. Não curti muito ficar fazendo loot, né, ficar pegando os equipamentos que iam dropando. Não vi muita diferença das armas, né, nada que justificasse isso. Então é um jogo que, para mim, é um jogo que comecei a jogar, curti o visual, me diverti um pouco, mas nada que me faça continuar colocando ele rodando no meu console. Né? Nada que... E aquele jogo que simplesmente não te dá, que pelo menos comigo, não dá vontade de sentar no console, aqui que eu vou jogar ele. Não. Esse não. Né? Então, para mim, é um jogo que justificou, pelo menos, a nota da grande maioria dos reviews, que ficou bem abaixo da média que se esperava dele.
Bom, eu continuo jogando, sabe? Não pretendo largar o jogo assim tão cedo. Só que eu confesso pra vocês que eu jogo pelos companheiros que eu tenho ali no jogo, que eu vou jogando com eles, sabe? E não pelo jogo em si ele ser instigante. Todas as observações que o Xandão fez são verdadeiras, sabe? São verdadeiras. Eu amplio elas um pouco ainda, em alguns quesitos técnicos do multiplayer, sabe? O maior modo de jogo ali que a gente tem no Destiny são 6 contra 6, né? Eu até admito, eu até aceito os 6 contra 6 pilotos que a gente tem ali no... Não, no Titanfall são 8 contra 8, né? Ou 6 contra 6?
No Titanfall,
é 6 contra 6 também.
Também. 6 contra 6 também, né? Só que sempre tem alguma coisa acontecendo na tua tela, sabe? O jogo ele é muito mais dinâmico.
Tem os bots, né, que preenchem.
Exatamente, né? É por isso mesmo. Sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo na tua tela, sabe? O jogo ele é mais dinâmico, ele é mais divertido pra jogar o multiplayer, né? Mas... uma coisa que me incomoda bastante no Destiny, sabe, é o desempenho da rede do jogo. A gente vem de uma realidade ali que a gente tem jogos com desempenho de rede, mesmo pra gente aqui no Brasil jogando em servidores do exterior, em que a experiência ela é altamente aceitável, sabe? Eu, graças à minha conexão, o mundo é dos nets, eu sou obrigado a jogar Titanfall no servidor americano. E eu jogo muito mais tranquilo do que jogando Destiny. Que Deus sabe se lá onde é que o servidor, né? Ou se existe um servidor central, ou se é peer-to-peer a conexão, né? Porque até hoje ninguém sabe também ao certo. Eu tenho um vídeo gravado aqui na minha gamertag que chega a ser ridículo. Um lag de 2 segundos quase.
Porra.
Né? Tô lá tranquilo, tô fazendo um movimento Halo típico, né? Solta a granada, sai pulando e atirando os caras, né? Mato o cara, o inimigo lá que eu queria, beleza? Saio correndo no mapa tranquilo, de repente meu bonequinho sai voando no mapa, né? E aparece lá no obituário, né? O negocinho, né? Tipo, o cara que eu tinha matado faz 2 segundos me deu um soco e eu morri.
Meu Deus.
Poxa, Destiny, muito bom, sabe? Muito bom, só que não. Isso e outros fatores, sabe? Pra quem não jogou Destiny ainda, só uma explicação breve, tá? O jogo, o limite de nível do jogo é o nível 30. Só que você evolui da forma clássica, vamos dizer, ganhando XP, completando seus contratinhos e tudo mais, até o nível 20. Do nível 20 pra frente, você só consegue evoluir o seu personagem... com alguns equipamentos que tem um item chamado luz nos equipamentos, tá? Então, literalmente, depois, até o nível 20, você é recompensado pela sua habilidade no jogo, tá? Depois do nível 20 até o nível 30, você é recompensado pela sua sorte, tá?
Exatamente como Diablo, né? Só que Diablo vai até o 70 e depois vai até o 800.
Mas tipo, a experiência continua contando. Tu não fica esperando que vai cair um capacete lendário lá, XYZ, Pica das Galáxias, pra aumentar o teu nível.
Sim, o Diablo continua
normal. É. Continua normal, sabe? No Destiny é simplesmente o fator sorte, tá? Já foi revista bastante coisa no jogo em questão dos itens que são dropados, dos itens que são... dos itens que são revelados lá pelo CryptoArk na torre também já melhorou bastante coisa, sabe? Só que eu não gosto quando um jogo proporciona essa recompensa da progressão vinculada à sorte do jogador, sabe? Eu não concordo com isso. Eu já fico puto quando eu vejo uma conquista que ela envolve sorte, né? Tipo, já que eu citei o Titanfall, né? Tipo aquela conquista de matar toda a equipe adversária antes que eles consigam evacuar. Aquilo dali é sorte ou é boost, né? Das duas formas, pra mim é uma conquista que foi mal feita e mal planejada desde a concepção dela, sabe? E Destiny tem esse negócio. Pedir que eu tenha sorte depois pra continuar evoluindo, porra, é complicado. É puxar os meus limites como jogador, sabe? O gameplay em si do Destiny, ele continua sendo divertido, ele continua sendo recompensador, assim, pela própria jogabilidade do jogo, né? O jogo contra os inimigos, ele tá muito bem balanceado e muito bem planejado pela Bungie, sabe? Eu fico com a nítida impressão de que o player versus player foi colocado lá, tipo, no Enjambration. Tipo, olha Activision, esse aqui é o nosso jogo, isso aqui que a gente tem pra lançar. Aí o cara da Activision coça a cabeça, pô, mas não tem um PVP aí? A gente tem que botar um PVP aí, tô assinando cheque de 500 mil aqui pra vocês, não tem nenhum PVP? Vamos botar um PVP aí. E o negócio é essa nítida impressão que eu tenho, sabe? Nítida mesmo. Então, Destiny é um jogo que quem continua jogando, tá jogando pela comunidade, sabe? Porque ele tem muitos defeitos de mecânica, muitas esquisitices dela, do jogo, que chega a ser quase o ponto dos jogos japoneses ali da década de 90, que a gente aturava nos jogos japoneses, mas se vinha num jogo americano a mesma coisa, a gente falava meio que coisa podre, né? Então, os pontos que o Xandão citou ali como os negativos do Destiny são aqueles mesmos, sabe?
Assim, o que é uma pena, né? Nós já comentamos a respeito disso e, infelizmente, somos obrigados a repetir. Tinham a Bungie tinha a faca e o queijo na mão. Fez um hype absurdo. E, no final das contas, deu no que deu. Uma pena chegar a esse ponto, né?
Ela propôs, né, apresentar um universo de possibilidades, um universo novo, né, uma coisa emocionante, um mundo que você iria entrar e não iria querer sair dele tão cedo, né?
Uhum.
Na verdade...
Gente, eu não sei se eu vou conseguir continuar gravando o podcast, não, porque me deu uma tristeza ouvindo o Xandão e o Burga falando de Destiny. Tem um desânimo.
Ô, dó, vai lá sentar no ponto de ônibus pra chorar. Tem nada vai lá, de garoto emo.
Ninguém falou assim, nossa, isso aqui é legal. Não, aquilo ali
é colorido, cara. É, realmente. Tem armas coloridas.
Gráfico bonito. Aí vocês falaram assim, mas tem os gráficos bonitos. Se eu perguntar, Destiny ou Forza Horizon?
Porra, aí pronto, é brincadeira, né?
A única coisa legal do jogo vai pro saco.
Não, mas eu falei do negócio bacaninha, que realmente é a comunidade que tá jogando o jogo ainda, sabe? Tipo, jogar com o pessoal ali do PXB, pô, é bom demais, é muito bacana.
Ah, exatamente, jogar com a turma, tudo é muito bom, cara. Até jogo da velha, só você junta o pessoal, você se diverte, cara.
Palitinho.
Não vai chegar com esse toque para o ímpar agora também.
Não,
né?
Vamos jogar um jogo. Vamos criar um jogo de truco, cara. Imagina. Ia ser extremamente divertido.
Ou stop, né?
Caraca, a gente tá pegando pesado, hein?
Olha a comparação de Destiny: truco, stop, palitinho, para o ímpar.
Vocês estão fazendo bullying com o jogo já.
É, bullying digital já.
Que horrível.
Mas é o seguinte, cara: pela questão, é o efeito decepção. Realmente queria mesmo um jogo ali que viesse pra ser o Halo Killer, pra acabar com isso, né? Pra dar um passo além.
É, mostrar na realidade, que... ele veio pra ser um Tolkien Killer, né?
É.
Ai, meu Cristo. Um Tolkien Killer é sacanagem.
Pois é.
Pois bem, agora que os ânimos melhoraram um pouquinho, vamos falar de coisa melhor? Vamos falar sobre... Não, TechPix, a gente não vai falar sobre TechPix, não. A gente vai falar sobre o grande lançamento mais recente.
Iogurteira Top Term.
Mas...
Não, o ômega 3 da Top Term.
Putz, não. Dart, edita isso. Brincadeira. Vamos falar sobre o grande lançamento da semana, o jogo que tá sugando as vidas, não só da galera aqui do Jogando Papo, mas de muita gente, pelo menos na minha lista da live, quando eu tô online, 90% tá jogando. Obviamente, falo de Forza Horizon 2. Mais um joguinho da Playground Games e da Turn 10. Dessa vez, deixando as terras coloridas do Colorado e partindo para a boemia da França e da Itália. Pois bem, minha gente, o que se fala a respeito de Forza Horizon 2 que a gente não falou ainda?
Bem, como é o primeiro programa que a gente tá falando de Forza Horizon 2, a gente não falou nada ainda dele, né?
A gente já veio falando que só tava esperando por esse jogo. A gente já falou anteriormente que a gente tava esperando ansiosamente por esse jogo.
Mas dá pra falar um negócio que realmente a gente não tem ouvido falar do jogo, viu? Porque a gente não tem ouvido falar mal do jogo.
Exatamente. E o mais interessante, não ouvimos falar mal.
O único que entendi a piadinha do Porto, viu?
Não ouvimos ainda ninguém falando mal, mas vamos ouvir hoje. Deixa os e-mails chegarem que vai ter. Mas tudo bem.
O pessoal falando mal, o Xandão rabugento acabou em Destiny, agora é o Xandão bom astral, cara.
É o Xandão bom astral?
Agora é o Xandão bom astral. O Xandão rabugento, mal astral, acabou no Destiny.
É, olha o sorriso dele na foto.
Ah. Pô, então se o Xandão tá de bom astral, a gente até bota uma musiquinha do Forza Horizon pra tocar de fundo aqui. Pra animar essa conversa. Bom, sobre o que a gente precisa falar? Primeiro, gráficos. E o que a gente pode falar dos gráficos de Forza?
Eles são muito bonitos.
Não, bonito? Bonito é pouco, gente. Tá absolutamente magnífico. Em especial, os efeitos de iluminação e... Oh, coisa boa, a chuva. Correr na chuva.
Nossa, nunca pensei que a gente fosse gostar disso, hein?
É, exatamente. Realmente, a galera da Playground conseguiu... abusar visualmente do jogo, mantendo um frame rate travado e a jogabilidade que a gente já devia esperar, inclusive, mas com alguns efeitos especiais que são simplesmente embasbacantes. O ciclo de dia e noite está sensacional, a iluminação dos carros, os reflexos, o espelhamento do carro quando você está numa pista molhada. Se você dá uma pausa, entra em modo fotográfico. Assim, não tenho o que dizer a não ser obra-prima. Visualmente, obra-prima. Tá muito, muito, muito lindo. Só ficaria melhor se rodasse a 60 quadros por segundo.
Sim, duas qualidades que eu mesmo elogiei no último podcast em Destiny, que foram a interface gráfica e os gráficos em si, Forza Horizon 2 conseguiram superar, na minha opinião. A interface gráfica tá muito boa, excelente. Os pontos de experiência, os créditos aparecendo assim junto com o cenário principal. Uhum. E os gráficos não tem nem o que falar, né? Aquela chuva sensacional. Coisas que a gente viu na demo melhoraram no jogo final, que surpreendeu também. Tá sensacional.
Falou muito bem.
A Playground realmente tem que tirar o chapéu pra eles, porque eles foram muito, muito felizes na parte técnica do jogo.
Deu pra ver bem assim a diferença da demo pro jogo final. A demo a gente já tinha ficado impressionado com a qualidade dos gráficos e quando começou o jogo final deu pra sentir o impacto que tava melhor ainda. Aquela Lamborghini Huracan.
Isso.
Tava bem mais detalhada no jogo final do que na demo.
Eu não cheguei a jogar a demo, até mesmo porque eu já sabia que o Horizon 2 era uma compra certa pra mim. Eu gostei demais do primeiro Horizon, do que saiu pra geração passada, né? Geração do 360. Então eu já tinha a compra certa do Horizon 2. Então eu não quis talvez estragar a surpresa e jogando a demo antes de colocar o jogo. Realmente eu fiquei assim apaixonado com esse jogo quando ele começou a rodar. Tá? Eu não sou o maior fã de jogos de corrida aqui do grupo, o pessoal me conhece, sabe que eu gosto mesmo é de jogos de tiro em primeira pessoa, e também em terceira pessoa. Jogos de corrida eu acabo comprando mais por causa da diversão que eu tenho, jogando junto com o Porto, com o Dart, com o Burger, Programed, né, aqueles momentos de contração, mas não é o nicho que eu fico. Né? Então, e não jogo sozinho, jogo sempre só quando tiver turma. Já o Horizon 2 já chega em casa e eu tenho que dar uma partidinha, tenho que colocar para rodar, né, antes de fazer alguma coisa. Eu chego assim, coisa que não acontece normalmente quando um jogo de corrida comigo, com Horizon 2 acontece, eu fico ansioso para poder jogar um pouquinho desse jogo. É um jogo que me pegou pelo seu alto astral. Tá, eu acho os jogos de corrida, Forza, o Forza da sequência, né, original, uhum. Eu acho eles chatíssimos, né, muito sisudos, muito sem humor. Não gosto de GT, não gosto desse tipo de jogo sem essa pegada assim de bem-humorada. E o Horizon tem, ele é extremamente bem-humorado, é extremamente alto astral. As rádios que eles colocaram são sensacionais. Eu gosto de jogar escutando rádio. Gosto de colocar até bem alto o som para realmente curtir. Passo, às vezes, assim, uma hora só, não participando das corridas, mas só de ir passeando pelos cenários.
Ô, Xandão,
a quantidade de carros, né? Então, realmente é um jogo que assim, tô encantado com ele, tô apaixonado com esse jogo.
Xandão, você comentou duas coisas interessantes. A primeira que é do ânimo do jogo, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, quando eu iniciei o jogo mesmo, não a demo, assim que começou aquela música que o Porto acabou de tocar pra gente aí, eu deixei rolando um tempão e não comecei o jogo. Eu fiquei vendo os vídeos.
Também, tudo pra começar, né? Sim. É, preliminar, né, cara? A famosa preliminar do jogo.
Não, eu fiquei vendo os menus e o negócio é empolgante. E aí eu aumentava o som do home theater pra curtir a música. É fenomenal.
E aquela introdução do jogo, a contagem regressiva, muito legal. Sim.
Sem comparação. E uma outra coisa que você comentou, mas eu não sou muito fã de jogo de corrida. Olha só que interessante. A gente tem 5 pessoas hoje aqui no grupo. A gente, 2 pessoas que notoriamente são fãs extremos de corrida, que são o Fábio, sim, Porto e o Burgarelli.
São
referência. E duas pessoas que são fãs de jogos de tiro, que é você e eu. O Randy, ou ele gosta de tudo, ou ele não gosta de nada. Ou ele gosta de tudo, só não gosta do Wii U. E esse jogo, o Forza Horizon 2, conseguiu agradar absolutamente todo mundo, todas as tribos.
Não, assim, eu gosto de tudo, eu gosto de jogo de corrida e tal, mas entre os jogos de corrida, me agrada mais o estilo Horizon do que o Forza tradicional e o Gran Turismo, né? Mas eu gosto também desses aí.
É, porque você é bração que nem eu, né?
É.
Não, mas não é nem só questão de ser bração, sabe? Eu sou um fã... Eu não sou um fã de jogos de corrida, eu sou um fã de carros. E isso, por conseguinte, me leva aos jogos de corrida. Obviamente, por ser fã de carros, eu gosto de conhecer mais a respeito da parte técnica e tal. Quando você tem opção de ajuste, eu gosto muito de ajustes. Melhorar a suspensão, melhorar a transmissão, rodas, pneus, pintura, aerodinâmica. Tudo isso me interessa muito e eu gosto de simulações por isso. Mas as simulações eu levo muito a sério. Forza Horizon eu não levo a sério. Bem pelo contrário, é o tipo do jogo em que toda hora eu tô recebendo notificação de rivais, eu vou lá no menu rivais e simplesmente apago. Eu não tenho nenhum rival. Pode passar o meu tempo, pode ser melhor que eu, o quanto quiser. Tô nem aí. Eu tô no Forza Horizon 2 pra me divertir. Então, eu boto o carro na pista, vou dirigir tranquilo, ouço uma musiquinha, aparece uma notificação que tem um carro no celeiro, eu vou lá, perco meu tempo suavemente, com a minha musiquinha tocando de boa, acho o carro, faço um evento aqui, um evento ali, é o tipo do jogo que você não sente pressão para obter resultado. O resultado do jogo vai surgindo com o tempo, quando você tá numa boa. É o tipo do jogo que te traz bom humor. É o jogo que você joga para relaxar. É o jogo que você joga com os amigos para se divertir mais, porque o multiplayer dele não é aquele multiplayer sisudo, é um multiplayer com eventos muito engraçados, inclusive, de se realizar. Não tenho reclamação quanto a isso. Inclusive, vocês estavam falando de música e tal, e pode me chamar de metido, mas eu só estou ouvindo a Levante FM, que é a rádio que só toca música clássica. Eu sei que tem Horizon Bass Arena, Horizon Access, Horizon Pulse, que só tem musicão e batida gostosa, mas não tem coisa melhor que você entrar num Lamborghini e começar a correr feito um louco, tocando música clássica de fundo, tocando Vivaldi, tocando Bach, tocando Mozart. Não tem jeito, é sensacional. Ainda mais você podendo dirigir na beira do mar, seguindo a costa italiana, ouvindo música clássica. Pra mim, esse jogo é a realização de um sonho.
Você falou em música clássica. Eu fiz uma corrida que eu achei fenomenal, que eu tinha que correr com Lamborghini, não lembro de onde, e tava nessa rádio tocando Cavalgada das Valquírias, de Wagner.
Isso.
Nossa, que fenomenal essa corrida, foi muito bom.
É um jogo que cria um clima absolutamente sensacional e convidativo para você poder fazer os eventos ou simplesmente ficar bundiando pelo mapa. Nesse ponto, acho que não vai ter um jogo que chegue tão perto disso. Aliás, é interessante lembrar que essa verve de Horizon 2 é algo que fazia falta há muito tempo, desde que Test Drive Unlimited perdeu a sua importância. Foi um jogo muito bom. Forza Horizon eu vejo como um sucessor mais de Test Drive Unlimited do que até mesmo PGR, que é uma coisa que vinha sendo comentada há muito tempo. Que Forza Horizon é um sucessor espiritual de PGR. Não. PGR é um jogo que tem locações mundiais, mas em que você só corre em circuitos fechados dentro dessas locações. Horizon 2 não. Horizon 2 é bem test drive. Você pega o teu carro, vai passear ouvindo a tua musiquinha, quando surge um evento você participa. Eu acho que esse Forza tá mais para TDU que para PGR. E nisso, excelente, não tem que reclamar. Pelo contrário, batendo palmas para Playground Games. Era isso que eu estava procurando.
Eles foram muito felizes, né, nesse jogo, né? Mas praticamente acertaram a mão em tudo. Não tem nenhuma novidade do que a gente não tem ainda jogado.
Isso.
Mas eles fizeram de uma forma assim tão harmoniosa, tão bem feita, cara, que o jogo está extremamente prazeroso.
É isso aí. É isso aí.
Verdade.
Eles
tudo
refinaram.
Que o Porto falou do jogo, vocês podem fingir que ouviram saindo da minha voz que é verdade, viu? Eu concordo plenamente. Os defeitos do jogo, pra mim, meramente são a parte técnica, a questão de servidores, esse tipo de coisa que eles ainda estão capengando, assim.
Sim,
mas fora isso, pô.
O lançamento do jogo foi um tanto quanto problemático, porque os servidores não aguentaram o baque e eles foram obrigados a...
Acho que eles, eles esperavam venda menor do que teve, né?
Acredito que sim. O baque foi tão grande que eles tiveram inúmeros problemas com multiplayer, problemas com os servidores para upload de fotos, problemas de registro de recordes. Eles não conseguiram fazer com que a assinatura VIP e o passe de carros e diversas outras coisas funcionassem no lançamento. Agora é que as coisas estão entrando nos eixos. 3 ou 4 dias, aliás, já são 4, né? Já 4 dias depois do lançamento.
Sim.
Mas, graças a Deus, as coisas estão sendo resolvidas aos poucos. Eu mesmo reclamei que não tinha recebido ainda meus carros do Forza Rewards, não tinha ganhado meu dinheiro, meus carros VIP ainda não tinham entrado na minha garagem. mas agora já tá tudo tranquilo, beleza, e eu espero que assim permaneça.
É, eu também, já recebi tudo, tô com meu dinheirinho aqui, eu tô extremamente rico, tenho 500 mil créditos, Porto, olha só.
Oba! Já dá pra... Já dá pra já
quantos
dá pra
você tem? Mesmo. Fala pro pessoal aí.
Gente, tá, eu tenho 5 milhões e 400 mil, mas...
Você é um magnata, né, cara? Ele é um exagerado.
Mas... O Porto é um residente de Dubai, né?
Ele é o Chico Scarpa do Forza Horizon 2.
Não, mas vamos com calma, gente. Assim, é porque realmente, vocês sabem o meu nível de loucura por jogo de carro. Eu botei a dificuldade no quase máximo... Tô jogando com dano, sem a opção de recuar pra desfazer os erros de pilotagem e tentando correr o mais limpo possível. Isso, obviamente, já garante um bônus extra. A assinatura VIP concede alguns pontos extras de XP. Eu tô ganhando um sempre dobrado na roda de sorteio após cada evento. Quer dizer, aí ficou mais fácil de acumular dinheiro. Aliás... Muito bom. Forza Motorsport 5 nasceu com a sua economia de jogo completamente destroçada e aos poucos a situação se resolveu. Em Forza Horizon 2, não. A economia do jogo é sólida, os prêmios são bons, você consegue acumular seu dinheiro com relativa facilidade, você tem dinheiro sempre para fazer seus upgrades e comprar os seus carrinhos.
Então, e não tem microtransações.
E não tem microtransações. Muito bem lembrado, Dart. Excelente.
Olha só, mas vamos ser justos. Vamos falar de uma coisa polêmica agora.
Sim.
Drivatars.
Puta, você tinha que lembrar disso, né?
Ai, ai. Drivatars é uma grande mentira que eles contaram pra gente, né?
Pois é. A gente, inclusive, quem não sabe... Hoje não somos nós gravando o podcast, né? Cada um deixou o seu tal Qatar gravando aqui. A gente, na realidade, a gente tá jogando no One.
Estamos jogando agora. E os tal Qatar
estão gravando, é.
Exatamente. O Xandão, inclusive, ele já deixou pré-programado o Sleepatar dele pra dar um roncadinho dele no final do programa.
Exatamente.
Sleepatar.
Olha aqui, todo mundo já dormiu no podcast. O Burger já dormiu, o Wismon já dormiu. Eu durmo, fica nesse negócio, né?
É o mais recente. O mais recente vai ser pra sempre.
Até o próximo.
É, minha gente, mas realmente, eu já tinha falado no Forza Motorsport 5 que essa história de Drivatar era uma tremenda besteira. Infelizmente, essa é uma besteira que permanece. E para vocês verem como é que o sistema é falho. O Drivatar do Forza Motorsport 5 é baseado em jogadores que tiveram experiência com o jogo e eles vieram aprendendo como pilotar de acordo com a experiência dos jogadores. Que a gente sabe que é balela, né? Mas tudo bem. É. No Horizon 2, a situação é ainda mais ridícula porque os Drivatars, na sua grande maioria, são de gente que sequer comprou o jogo ainda. Nós estamos vendo gamer tags de colegas nossos que ainda nem jogaram Forza. E os Drivatars deles já estão dentro do ambiente lá da Itália e da França. Ou seja, enganação e enrolação. E quem acredita que esse sistema funciona, lamento, mas é muito otário.
É, eu ainda acho que é uma inteligência artificial comum, ó, siga esses waypoints aqui.
Sim.
E de vez em quando eles colocam um aleatório assim, vira o volante, Aí por isso que eles viram de frente pra gente. A maioria deles passa de frente comigo, é impressionante.
É, algumas variantes caóticas, né?
É, exato.
E, de repente sai da estrada, faz umas burrices, né, que você fala. Uma burrice dessa só pode ser um piloto real, né, pra fazer uma asneira desse tamanho, né?
Eu acho
na
que
verdade,
é
eles colocaram simplesmente essas decisões caóticas, né, essas variantes caóticas no jogo.
Mas eu acho que no Forza 5 tem uma certa realidade. No Horizon é que realmente eles fizeram uma inteligência artificial normal e chamam de Drivatar só para manter a nomenclatura da série.
É, agora tem uma... aproveitar o material do marketing já pronto.
É. Exatamente.
Agora tem uma coisa interessante dos Drivatars. Quando você entra no modo pegar a estrada, Aí você começa a correr, tá lá indo em direção. Do nada você percebe que tá todos os seus amigos perto de você ali correndo. No pegar a estrada. Isso é legal.
É, isso é bacana mesmo. Tá. E também o seguinte, independentemente se é real ou não esse Drivatar e tal, é um negócio assim, que é simpático, cara. Você tá jogando, você não tá jogando com um personagem com um nome criado do nada, né? Você tá lá, você tá vendo o nome do seu amigo, do cara que participa da sua lista, com quem você joga. Mas você sabe que não é ele, não tem nada a ver com a habilidade dele, aquele Drivatar.
Ou falta de, né?
Ou a falta de habilidade, né? É prazeroso, é simpático, cara. Eu já vi ali o PH Rios, já disputei com ele um pega-pega com o PH Rios.
Esconde-esconde
bacana.
Também.
Esconde-esconde também.
Ai, meu Deus do céu, tem que ver.
Então é legal, cara. É legal você ver isso. No jogo, dá uma imersão maior no jogo, você vendo amigos, né? Você reconhecendo pessoas dentro do jogo, mesmo que sejam colocado, copiado, roubado da sua lista aquele nome lá para estar tá ali dentro.
É como aqueles serviços que você se inscreve, né? E aí ele pergunta assim: ah, você quer que eu busque seus contatos nos seus e-mails?
Exatamente!
É, minha gente, honestamente, vai ser muito difícil aparecer um jogo de corrida nessa geração que cause essa impressão em todo mundo. E vamos lembrar que agora no próximo mês tem... nem lembro o nome do console. Aliás, lembro sim, eu obviamente estou falando de Drive Club no PS4, que não vai chegar perto... do que Forza Horizon 2 está fazendo com a gente.
Será que não, pô? Será que não?
Eu
acho que a proposta dele é muito parecida com a proposta do Horizon 2.
Só que não é mundo aberto, né?
Exatamente. É por isso mesmo que eu ia falar a respeito. Porque...
vai ser igual o Horizon, o primeiro, circuitos fechados?
Não.
Mas o primeiro não era circuitos fechados,
era mundo aberto. Não, era estrada, era fechada, né? O mundo aberto, mas estrada era fechada. Você podia sair
Tu não tinha como ir pro campo, não.
É, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Lembra daquela comparação que eu fiz de Horizon 2 com TDO? Então,
sim.
Pelo que eu andei verificando a partir de vídeos, NeoGAF e coisas do gênero, eu acho que Forza Horizon 2 está para TDU, assim como Drive Club está para PGR. Porque basicamente a mesma situação. No Drive Club são pistas fechadas, não é um mundo aberto, você tem ambientes mundiais nos quais existem circuitos em que você vai correr. Tá nessa pegada, ou seja, ele é mais puxado para a linha de PGR, enquanto Horizon 2 e TDU são jogos de mundo aberto. Então, fica naquilo. Será que Drive Club vai agradar tanto? Porque os comentários que eu tenho ouvido são muito bons. Muito, muito bons. A Evolution conseguiu trazer o jogo pro nível que queria. O tempo extra de polimento que eles precisaram, o quase ano extra de polimento, tá garantindo um visual excelente, mas talvez não agrade tanto o tipo de jogador que busca algo um pouco mais leve, como é o caso de quem gosta de Horizon.
Mais, assim, descompromissado,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Do Horizon, né? Horizon é assim, uma diversão descompromissada, divertida, assim. E o... esse aí que vai jogar clube parece ser uma coisa um pouquinho mais, assim... exige um pouco mais de dedicação.
Isso. PGR também... no modo single player era um jogo que demandava dedicação. Embora fosse um jogo de corrida arcade, ele demandava isso. No multiplayer é que a coisa ficava um pouco mais divertida, justamente pela questão da amizade entre os jogadores. Mas numa sala multiplayer mundial, não tinha isso não. Era pega pra capar, sair dando porrada um no outro pra ver quem chegava primeiro. Isso aí é uma coisa que Drive Club vai fazer mais. Talvez
era
seja...
Era que nem suruba de traveco, né, cara? Palpa tudo quanto é lado.
Putz, riu, né? Obrigado,
Xandão. Pô, Xandão, que bola fora, Xandão.
Ai, Jesus, eu não acredito que eu tô ouvindo isso essa hora. Mas só pra fechar a minha opinião, é aquilo. O que eu tenho visto de Drive Club também tem me agradado e talvez seja o jogo que vai me fazer adquirir o PlayStation 4. Mas só vou fazer isso depois de experimentar. Até lá, é Horizon 2 na cabeça.
Olha, eu confesso que eu fiquei surpreso com a pouca quantidade de carros e do conteúdo em geral que vai estar disponível para o Drive Club, viu? Eu confesso, eu sei que é um mau costume que a gente tem agora na era de Gran Turismo e Forza Motorsport de ter centenas de carros à disposição, né? Mas, pô, 50 carrinhos? Qual é? Eu acho que eu tenho outro jogo 50? No tablet que tem mais de 50 carros.
É, mas no tablet.
É o isso de carro no Drive Club?
Sim, é bem limitado.
É 50 e poucos carros. Não, eu me lembro que o PGR4 eram 70 e poucos, né? Também não era muito.
Não, o PGR4, mas o PGR4 é um jogo de ele é de quanto? De 2007, né? Olha só, a gente tá com ele já 7.
É, 50 e poucos, se bobear, é a quantidade de carros modelados dentro de um GTA cotidiano, assim.
É, muito pouco. O Horizon, agora, são quantos carros já disponíveis?
Mais de 200.
Já ultrapassou a faixa dos 200 carros.
É muito
caro. Assim, é aquele premium...
É 25% da opção de carro, cara. É pouco. Pela capacidade hoje de processamento, pelo que você conhece, você pode colocar dentro do jogo.
Não, mas isso realmente me assustou, sabe? O conteúdo que o pessoal do PlayStation 4 vai estar recebendo com o jogo. Agora, eu dou o braço a torcer muito fácil por um motivo, sabe? Eu acho que se teve um jogo que já foi beneficiado por um atraso no lançamento, para poder ser refeito, para poder ser repensado um pouco, foi o Drive Club, sabe? O avanço que eu vejo dele, dos primeiros vídeos que foram divulgados de jogabilidade, para os vídeos que a gente tem hoje, é impressionante, viu? Eles aproveitaram muito bem o tempo extra que eles tiveram, e aquela impressão negativa que eu tinha quando assisti os vídeos do jogo, já sumiu, viu?
É. Bom, gente, alguém gostaria de adicionar mais alguma coisa?
Olha, assim, outro que também vai lançar agora é o The Crew, né?
Ah, bem lembrado, Zé Crew.
É.
Zé Crew.
The Crew também, da Ubisoft, que também mostra muito essa pegada de jogos em alto astral, descompromissados de corrida.
Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de 40 minutos, o vídeo... mostrando um jogador da versão beta atravessar os Estados Unidos. Ele precisou de 40 minutos para sair da costa leste e chegar na costa oeste. Obviamente é irreal, mas eu gostei muito da variedade. Não é o tipo de jogo que tem um cenário, um ambiente muito esparso. Todos os ambientes são bem densos, tem bastante veículos, o cenário... é bem complexo, é bem recheado de detalhes. Fazer isso nessa geração, na geração antiga, seria, eu acho, impossível. A nova geração oferece essa flexibilidade.
Mas agora que o Porto, agora que você falou ali da questão do mapa e do tempo para cruzar o mapa, é um ponto interessante que a gente esqueceu de comentar do Horizon 2, viu? Que o mapa, ele não é tão grande quanto o pessoal pensa, né?
Exatamente.
É um mapa, vamos dizer assim, em magnitudes menor do que o mapa do Test Drive Unlimited 2, que Já podia estar na pré-escola hoje em dia, né?
É, é verdade. Isso é verdade. O mapa... Eu andei fazendo umas medições chinfrinho, assim, mas o que eu posso dizer é que se o mapa de Horizon 2 cresceu em relação ao do primeiro jogo, cresceu só uns 15%. O crescimento foi muito pequeno. E eles... eu acho que eles simplesmente se aproveitam do fato de você não ter mais tantas barreiras, você ter muito mais ambiente de campo, de plantações, esse tipo de coisa para usar, como uma forma de dizer que o mapa está maior, quando na verdade não é exatamente isso. Eu inclusive afirmo isso que eu estou dizendo, tendo em vista que é um spoilerzinho, mas é importante falar. No Horizon 2, o mapa. No Horizon 1, lamento. No Horizon 1, o mapa é tão grande que existem duas grandes autoestradas para você poder atravessar de um lado ao outro do mapa. E no Horizon 2 só tem uma. O espaço do mapa é muito pouco maior que o do primeiro jogo. Muito pouco mesmo. Mesmo.
Mas só voltando à questão do. Da pegada do The Crew ser parecida com a do Horizon, eu acho que eu joguei muito pouco, joguei acho que uma meia hora do beta no PC.
Uhum.
E ele não é o astral do, bem diferente o astral dele do, ele é um jogo de corrida que ele tenta ter uma história, tem uma história lá que de dois irmãos, não sei o que, então...
Ah, ele tem um roteiro por trás ali.
É, e é uma coisa, assim, é mais pesada, não é uma coisa autoastral. Assim,
é que contrário. Nem filme pornô que tenta ter uma história.
É, ai. Pelo contrário.
Não. Que nem história em filme pornô, né? Ninguém tá cagando, o pessoal tá cagando e andando pra história nisso.
É. Mas ele tenta ter uma história, assim, até bem... bem pesada, assim.
Mas na questão de você, na estrada, a sensação de estar na estrada, com o trânsito, outros veículos, música tocando no rádio, isso aí tá praticamente igual ao de Horizon, não tá?
Olha, a música eu não me lembro se tem rádio.
Ah, não, Darth, pelo amor de Deus, você não viu o vídeo que eu mandei pra vocês?
Eu não vi quase vídeos, eu
eu mandei eu joguei,
eu não me lembro de ter...
Eu mandei pelo WhatsApp, o cabeção. Rádio. Eu mandei pelo WhatsApp do grupo, cabeção.
Ah, é que dependendo do horário que tu manda, eu não consigo ver porque eu tô no 3G. Daí eu acabo deixando pra depois e acabo não vendo.
É, porque eu mandei um vídeo, justamente, eu filmei a tela do meu computador mostrando só um trechinho daquele vídeo de 40 minutos do The Crew que eu me referi ainda há pouco. E, inclusive, o ambiente e a música que estavam tocando eram exatamente iguais à de Test Drive Unlimited 1. Inclusive, era uma música bem soul mesmo, da trilha, que inclusive era a mesma música que tinha na trilha do TDU, e estava tocando na hora, e a primeira coisa que eu pensei, caceta, esse é TDU 3. E é importante lembrar que a empresa que está desenvolvendo o The Crew para a Ubisoft é uma empresa criada por ex-funcionários da Eden Games, produtora do Test Drive Unlimited. Bom, gente, agora eu pergunto, mais alguma coisa?
Olha, só deixar um convite, né, pro pessoal entrar no nosso clube que a gente montou do Jogando Papo.
Bem legal. No
Horizon 2, tá lá aberto para quem quiser, quem estiver jogando, quiser participar, jogar com a gente, será muito bem-vindo, né?
Certamente. E não apenas isso. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes também a ouvirem o PXBcast, a última edição, que foi a edição número 16, a edição número 16, em que a gente também discute a respeito dos dois títulos que falamos aqui, tanto Destiny quanto Forza Horizon 2, mas por uma ótica um pouco diferente. Eu inclusive participei da gravação e eu estou convidando vocês, assim que terminarem de ouvir o nosso Jogando Papo aqui, deem uma chegadinha no PXB, baixem e ouçam o PXBcast 16, que a gente fala justamente a respeito de Destiny e Forza Horizon 2, além de alguns outros assuntos, e os tópicos que a gente apontou de Horizon 2 no PXBcast foram um pouco diferentes e, inclusive, surpreender o que eu falei a respeito de Horizon 2 surpreendeu muita gente. Eu não vou dar spoiler aqui, por isso mesmo que eu tô falando. Chega lá no PXB, baixa o podcast, ouçam e depois comentem lá no tópico do PXBcast e também no tópico do Jogando Papo, tá bom? E é isso aí, vamos em frente. Pois bem, gente, vamos agora então falar a respeito dos jogos que vem aí, porque finalmente outubro tem uma boa listagem de jogos. Depois de alguns meses com poucos lançamentos, finalmente temos bastante coisa surgindo, muita coisa bastante esperada, inclusive títulos que o pessoal estava aguardando ansiosamente. Começando no dia 3 de outubro, ou seja, lançado na semana passada, estamos gravando no dia 4, o jogo foi lançado ontem, mas como vocês estão ouvindo agora nessa semana, o jogo foi lançado semana passada, extremamente esperado, e esse eu vou comprar, é o Super Smash Bros. Para o Nintendo 3DS. A versão de Wii U vem mais tarde, mas esse jogo com certeza muita gente está ansiosa para jogar.
Só uma menção honrosa, que dia 30, junto com Forza Horizon 2, saiu Shadow of Mordor, né? Do Senhor dos Anéis.
Exatamente, Middle-earth Shadow of Mordor, ou seja, as sombras de Mordor. Eles fizeram que questão de traduzir.
Surpreendentemente, tá tendo bons reviews, né? O pessoal tá gostando bastante.
O que surpreende exatamente é pela ausência de jogos bons feitos, né? Acho que por três gerações de videogame, que sobre o universo do criado pelo Tolkien, né? Dificilmente você pode dizer que tem um jogo bom. Acredito que o melhor até então lançado sobre esse universo foi o Lego Senhor dos Anéis.
É porque chegou a ver um jogo. É chato falar isso, né? Porque até teve um outro jogo, não teve lançado antes.
Não, teve outros jogos do Senhor dos Anéis.
Teve alguns jogos, teve
um RTS, até que bom, cara, até que realmente, eu tô sendo injusto, o RTS que fizeram com base no Senhor dos Anéis, saiu no começo da geração pro 360, cheguei a jogar, não consigo lembrar o nome dele agora, era um jogo interessante, jogo bom, né, um jogo de estratégia. Que foi feito, mas fora isso, não consigo lembrar de nenhum outro jogo baseado nesse universo que tenha sido razoável, né? E esse Shadow of Mordor tem tido uma boa recepção. É um jogo que o pessoal tem gostado, o pessoal que já começou a jogar ele. Eu pretendo ver se mais alguma coisa nesse mês vai ocupar o lugar dele, senão eu vou acabar comprando ele, né? Eu sou bem purista com essa questão de universos ricos já criados por alguns autores famosos, como o Tolkien. Então eu acho um pouco complicado as liberdades artísticas que eles tiveram nesse jogo, né? E colocando ele entre o final do Hobbit e o início do Senhor dos Anéis, criou um outro personagem né? Extremamente poderoso, que seria assim, muito pouco... como é que ninguém sabia disso no Senhor dos Anéis, que existiu isso, né? Que existiu esse personagem, que o Sauron já estava atuando ali na Terra-média já há tanto tempo. E isso mostra que o Gandalf era o maior caso de Alzheimer da Terra-média, porque enfrentou o Sauron no Hobbit, né? Peter Jackson colocou enfrentando o Sauron. Depois, o Sauron aparece durante todo o Shadow of Mordor. E no Senhor dos Anéis, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ou ele é o maior caso de Alzheimer, ou o maior filho da puta da Terra-média.
Xandão, sinceramente, eu acredito na segunda alternativa, viu? Tendo em vista as coisas em que ele assim, ele cria situações e larga pros outros personagens resolverem, entendeu? Isso é o estilo Gandalf de ser. Ele tá mais pra Alzheimer mesmo.
Ele gosta de impressionar os hobbits, né? Os pequenininhos, solta fogos. Ah, que legal!
Ele é um zoeiro.
Ele é da zoeira.
Ele é da zoeira.
Vamos em frente, gente.
Só mais um comentário, Porto, sobre o Shadow of Mordor.
Okay.
É, o que eu tenho lido bastante sobre ele é que o pessoal tem elogiado muito a mecânica de combate dele, né? Dizem que lembra muito a mecânica dos jogos do Batman. O Batman, o Arkham City.
Aquela luta contextual, né?
Isso, dizem que isso tá muito bom nesse jogo.
O personagem, ele vai, né, na luta, posição que eles estão ali, ele vai ter as ações compatíveis com aquilo ali, né? Não vai se entortar de uma forma não orgânica, não natural.
Sim, isso é um ponto positivo.
É, isso é um ponto positivo, sim. Bem bacana. Isso foi criado com Batman. Aliás, é um jogo que tá... Esse ano não vai sair, né? Foi adiado pro ano que vem, né?
Foi, esse infelizmente foi pro ano que vem.
É, infelizmente. É um jogo que eu tô ansioso, esse novo Batman.
Beleza, então vamos dar andamento ao mês de outubro. Amanhã, dia 5 de outubro, domingo, vai acontecer o lançamento de Skylanders Trap Team, ou seja, continuação do título da franquia Skylanders. Para todas as plataformas possíveis e imagináveis: Xbox One, Xbox 360, Nintendo 3DS, Wii U, PlayStation 3 e PlayStation 4. Só não fizeram.
Em breve, versões para micro-ondas, console e Brastemp.
Provavelmente deve lançar para alguma máquina de lavar, né?
Nem relógio de pulso caça com calculadora.
E fala as horas em espanhol, né?
Caraca, menos. No dia 7 de outubro, temos... franquia grande aqui. NBA 2K15. Pra quem gosta de um bom basquete, dia 7 promete. Mesma coisa com Alien Isolation, mais um título baseado na franquia Alien, como a gente fala no Brasil. Não é exatamente assim, mas tudo bem, é o professor de inglês falando. Mas além desse título que vai sair também para várias plataformas, eu gostaria de chamar a atenção a respeito de um título aqui, meu Deus do céu, não acredito que eu vou falar sobre essa bosta. Para quem, por acaso, já assistiu no canal A&E uma série chamada Os Reis dos Patos, vai sair o jogo dos Reis dos Patos. Uhul! Ninguém merece. E não apenas isso, vai sair para todas as plataformas possíveis e imagináveis.
Que maravilha.
Incluindo Xbox One. Dá para acreditar? PlayStation 4, 360, Xbox One... 3DS, aff, mãe do céu, isso é que é fazer dinheiro com besteira.
Vamos,
né?
Vamos acabar com os patos, né?
Vamos, cara? Acabar com os patos.
Pra quem nunca teve um Nintendinho, tá aí sua chance de jogar Duck Hunt, hein?
Exatamente. Será que vão lançar aquela bazuca também?
E pra quem tava com saudade dos títulos Cabelas, agora tem esse aí de pra caçar pato, né?
Tem os Cabelas, esses são os Barbichas, né?
Exatamente, os Barbichas.
Nossa senhora, ai, doeu mesmo.
Ai, ai, vamos em frente, gente, que ainda tem muita coisa. Ainda no dia 7 de outubro, muito esperado por muita gente, o primeiro grande título de corrida exclusivo do PlayStation 4, já falamos a respeito, é Drive Club. Também no dia 7, finalmente, Project Spark sai do beta no Xbox One e se torna um título full, por assim se dizer. Ele é gratuito, entre aspas, pois você pode entrar na loja Xbox Live e baixar, só que é um título com microtransações. Então, tome muito cuidado com o que você vai fazer. Não só na criação de jogos, mas...
É uma cilada, Bino, né?
É uma cilada, Bino, exatamente. Tome muito cuidado porque você pode criar uma cilada no jogo e cair numa cilada gastando dinheiro com objetos extras e conteúdo extra para poder criar os seus joguinhos.
É, você que tem o filho que joga o videogame lá e você deixa suas informações de cartão de crédito maroto lá.
Isso.
Moleque? Abre o olho.
Abre o olho.
Abre os dois olhos, senão você vai abrir o terceiro, meu amigo.
Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu ouvi isso. Acho tudo bem, vamos em frente. Dia 10 de outubro.
Um título que fez bastante sucesso no lançamento do Xbox One chega ao PC é Rise Son of Rome. No dia 14 de outubro, um jogo que fez um relativo sucesso na geração passada chega na nova geração em sua edição definitiva, que é Sleeping Dogs. Eu falo isso da edição definitiva justamente porque essa edição contém todos os DLCs pelo qual a maioria do povo pagou na geração passada. Agora você tem esse DLC incluído no título.
Olha, é um jogo que foi um jogo muito bom da geração passada, né? Um jogo de mundo aberto, né? Bem ao estilo dos GTA.
Foi um jogo que pegou muita gente de surpresa, né? Porque povo não tinha grandes expectativas.
Eu joguei ele na geração passada e realmente o jogo ele é muito bom.
Uhum.
Tá? Então, é um bom lançamento para quem não teve oportunidade de jogar nessa geração passada e deixou passar batido. Tá? Ele vai ter esse jogo em uma definição muito melhor do que foi da geração passada, com todos os DLCs.
Não, e eu não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo no PC, porque ele teve várias promoções de Steam muito barato, né? E no PC saiu um pacote de texturas que melhorou significativamente o gráfico do jogo. Ele virou outro jogo, praticamente.
É.
E provavelmente o gráfico deve estar parecido com esse pacote de texturas que tem no PC, né?
Agora já tá ficando assim chato, né? Os Definitive Edition, né? Isso tem mostrado o quê? Tá faltando jogo para ser lançado? Faltando criatividade nesse setor? O pessoal não tá querendo arriscar para ficar toda hora, vão requentar esse jogo. O jogo não é nem tão velho, cara. Né? Vão requentar o jogo, vão fazer uma Definitive Edition, vão melhorar, dar um tapa nos gráficos, juntar todos os DLCs e vão lançar ele de novo como se fosse uma grande coisa.
Tendo em vista que já fizeram isso com Tomb Raider.
Porque faz pouco tempo eu fiz ali um texto até grandinho, defendendo um pouco as mesmas resmaterizações, os remakes, os jogos, né? E logo em seguida os caras vêm com essa, com um jogo que de 2 anos de idade.
Nem envelheceu ainda, né?
O jogo nem ficou velho ainda, nem merece ser tratado desse jeito. Quer jogar em HD com todos os pacotes de coisa? Compra um PC, vou jogar no PC. Tá lá, já tá disponível, já tava disponível faz 2 anos já desse jeito. Sabe? Pô, vamos fazer remake de Shadow Warrior, que vai sair agora também. Vamos fazer alguns remakes lá dos anos
Shadow
90.
Warrior, então, agora, tem 15
agora,
anos.
Um jogo que eu defendo o remake é o GTA V. Apesar de não ser jogo velho, é um jogo que merecia ser jogado mais e não foi tão jogado porque saiu no finzinho da geração.
Eu fiquei sabendo que vai sair pra Wii U, né? Vai ser ótimo, né, Ranger?
Não vai sair pra Wii. Wii U só sai joguinho infantil agora. Ubisoft não vai mais.
Cara, vai jogar Bayonetta 2 e me fala se é infantil.
Mas Bayonetta 2 é uma exceção, porque é exclusiva. É a Nintendo que tá botando dinheiro. Mas as third parties, né, todas estão deixando de lançar títulos adultos pro Wii U. A Ubisoft disse que não vai lançar mais nenhum, só títulos com apelo mais infantil.
E o presidente da UBI, ele já declarou que eles têm jogos prontos pro Wii U, mas que eles não vão lançar por marketing.
Nossa!
Né? Porque não vale a pena você lançar um jogo pra uma...
O último que vai sair, eu acho, vai ser o Watch Dogs. Não sei se já saiu, mas é o último que eles lançaram ou vão lançar pro Wii U. Com temática mais adulta.
Tá certo. Vamos em frente, gente. Ainda no dia 14 de outubro, um jogo que faz enorme sucesso no Xbox One finalmente chega no PlayStation 4, que é Peggle 2. E esse é bom demais. Também no dia 14, em várias plataformas, chega The Evil Within, um survival horror criado pelo Shinji Mikami. Esse daí também tem de quem gosta de sustinho, tá esperando.
Esse aí é aquele lá que você tem que passar na farmácia antes de jogar e comprar aquele pacotão de fralda geriátrica, cara. Não. É aquele jogo ali que se você já tiver pronto, vai na cueca mesmo.
O que vai na cueca quando o cara vai ler a recomendação de hardware dele no PC. Aí realmente, vai na cueca, vai na calça, vai na cadeira.
Ai, ai. Vamos lá.
As coisas que o Steam às vezes proporciona, né? Como as estatísticas dos equipamentos que os usuários do Steam têm, né? Então o cara tem capacidade de tentar lançar o jogo em que a recomendação básica do jogo é atendida por 2% dos usuários do Steam.
É aquilo que se pode fazer, né? Continuando também...
O cara tem que ir na NASA jogar esse jogo, né, cara? Ai.
Vamos em frente, gente. Dia 14 de outubro também tem Borderlands The Pre-Sequel, ou seja, a história que vem antes da história de antes de Borderlands, ou seja... É, peraí, The Pre-Sequel.
Pois é, peraí. Não é prequel, não, não. Né? É pre-sequel.
E peraí, então vamos parar pra pensar. Se isso é uma pre-sequel, não é a continuação... Ai, meu Deus do céu, The Pre-Sequel.
Não, teve o Borderlands 1, né, o Borderlands. Aí Borderlands 2, esse pre-sequel, ele fica entre o Borderlands,
entre o Borderlands e o Borderlands 2. Ah, agora fez sentido. Agora fez sentido. Ah. Ele vem antes da sequência.
Mas importante também, eu quero que vocês reflitam no assunto. Vocês estão procurando sentido em Borderlands.
É, isso aí também é uma coisa que não cabe ali, né?
Tá bom, deixa isso pra lá então. Esquece. Esquece. Vamos em frente.
Move along.
No dia 17 de outubro. Pra quem gosta de corrida, tem o...
Não, mas você esqueceu 15, dia 15 de outubro. Tem lançamento dia 15.
Tem dia 15 de outubro? Cadê?
É, ué. Killer Instinct Season 2.
Ah, é verdade. Engraçado, porque na lista aqui em que eu estou consultando não tem esse título. Mas tudo bem.
É, deve ser porque é mais uma parte de um jogo quebrado, né?
Mais uma parte de um jogo quebrado. Ah, quem gosta, né? Eu conheço gente que gosta.
É esse que não, traz jogo aquele é modo clássico, não?
Esse é, o. Não, ele vem com o modo clássico, já veio no primeiro, na primeira parte, né, do Killer Instinct. Nesse aí já vem o Killer Instinct 2 clássico, que lançaram, acho que 2 ou 3.
Além de
que traz novos personagens, né? Novos velhos personagens.
Isso, verdade. Então, beleza, o Xandão já fez até a minha parte, então vamos dar continuidade, porque eu estava falando do dia 17 de outubro, o F1 2014, hoje o jogo oficial de Fórmula 1, que não sai para a nova geração.
Se você não, quiser, parece que não. Sai ano que vem, né?
É, o 2015. Duh.
Ah, é? Não, eu tinha lido em algum lugar que ia lançar em março.
Não, a Codemasters entrou num ano sabático para poder desenvolver uma nova engine para substituir a Ego e poder servir de base para o próximo jogo. Enquanto isso, a Ego vai servindo para a antiga geração, mas isso é que é interessante. Você quer jogar Fórmula 1 2014 como se fosse um título de nova geração? É fácil, joga no PC. E no PC você vai poder botar os gráficos na ponte que partiu de qualidade e vai ser um bom doppelganger para um console de nova geração. Se você quer jogar no console, lamento muito. Só 360 e Play 3, entendeu? Continuando, um outro título que vai sair no dia 21 de outubro para diversas plataformas, tanto da antiga quanto da nova geração, é A Lenda de Korra, que é um jogo de combate em terceira pessoa baseado no programa de TV da Nickelodeon, que é a sequência da história original de... que era A Lenda de Aang, né? Avatar, A Lenda de Aang. E aqui é A Lenda de Korra, a continuação da história original. Quem acompanhou o desenho da Nickelodeon sabe do que eu estou falando. Também no dia 21, para Xbox One e Xbox 360, sai Disney Fantasia Music Evolved, um jogo musical, obviamente, baseado na franquia Fantasia da Disney.
Eu tô esperando muito esse jogo pra Harmonix parar de fazer esse Fantasia e voltar a fazer Guitar Hero.
Esquece isso,
não,
cara.
Não, Rock Esquece Band, isso. Não Guitar Hero.
Rock Band. Também.
Peraí, olha só, aí vocês têm que lembrar o seguinte: se isso for acontecer, beleza, mas será que as suas guitarrinhas e baterias de plástico vão ser compatíveis com o Xbox One? Tenham isso em mente.
Eles não querem isso, compatibilidade, não, eles querem vender novos produtos.
Exatamente.
É, e pra mim não vai adiantar porque eu já vendi as minhas do Xbox.
É, o mesmo problema dos volantes, né? Esses caras não estão nem aí. Mas o importante é que eles pararam de fazer o Fantasia após focar em jogos de verdade.
Jogos de verdade? Olha o que
você está falando. É importante que o Fantasia seja uma grande decepção, né?
Gente, que é isso? Vocês estão desejando mal pro jogo da produtora? Fala sério. Que a que isso, ponto nada. Nós descemos?
É o Programédico que tá falando.
Eu não vejo graça nesse jogo, desculpa, gente.
Não, eu tenho curiosidade pra ver como é que... Tenho curiosidade de ver.
Beleza. Ainda no dia 21, esse daqui certamente esperado por muita, muita, muita gente, é The Walking Dead, temporada 2, Season 2. E esse aparentemente só vai sair na nova geração, é? Pela lista que eu tenho aqui, só.
Porque na geração passada já saiu há meses.
É, pra PC e geração passada já tá até velho, né? Que saiu ano passado.
Ah.
Não, ele começou a sair ano passado e terminou esse ano, porque foi em capítulos,
é,
né?
É, em capítulo. Agora dessa vez vai sair inteiro, né? Todo
sim,
jogo,
vai sair inteiro.
Uma vez só. É. Sim. Com os mesmos gráficos, né? Porque ali você não vê onde você vai melhorar aqueles gráficos.
É, tudo cel-shaded.
Né?
Ah, é gráfico cel-shading? Ah, aí até sim. PlayStation 2 serve, pô.
É, ué.
Até PlayStation 2 serve. Dois dias depois, no dia 23, vamos ver em quantas plataformas essa bodega que vai sair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 7? Puter grilo, eu tô falando de Just Dance 2015.
É, esse aí vai sair até pra cafeteira Dolce Gusto, né?
Que ridículo. É, mas esse jogo sai pra todas as plataformas. Todas, todas mesmo. Que coisa.
Se eu não me engano, esse jogo vai conectar num aplicativo que eles lançaram recente, que eu não lembro o nome agora. Que vai permitir que você use o telefone pra ter mais pessoas jogando no mesmo jogo, uma coisa assim.
Exatamente. Não!
Eu vejo muito telefone caindo, batendo na tela da TV.
É, mas não era uma... Ah, é verdade. É, as faixas cantadas você vai poder parear o microfone com o telefone com o videogame pra ele servir como microfone, né? Ai, Cristo. O povo inventa, né? Isso aí é pra compensar os anos e anos que a gente gastou dinheiro comprando microfone. Sim. Que não é mais compatível.
É Just Dance Now o nome do aplicativo que vai sair pra mobile.
Entendi.
Em Porto, você esqueceu do lançamento do Qual? Dia 21, que é um remake de um jogo antigo, cara, que é o Shadow Warrior.
Shadow Warrior. Ah, bem lembrado. Né? Cara,
é
essa,
um jogo
olha
que fez
só.
Muito sucesso, né? Ele foi lançado em 97. É um FPS, né?
É do caixão,
fez
não
muito
é?
Muito sucesso pela sua temática, muito parecida com Doom, só que bem mais sanguinário.
Ele originalmente era um título do caixão, não era?
O Shadow Warrior? Não, eu lembro dele no PC. Não. Não sei se chegou a ser do caixão, não.
Engraçado. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que esse jogo chegou a sair no caixão, porque, pelo que eu me lembro, o Raymond é muito fã. E ele tava esperando, quando ele viu o anúncio desse jogo, ele ficou bastante empolgado. Não sei se eu estou falando besteira. Mas eu acredito que era isso. Certo? E é engraçado vocês estarem falando isso, porque eu passei por essa data na lista. Eu não vou mentir, gente. Eu estou colando da lista da IGN. E quando eu entrei na IGN, eu selecionei todas as principais plataformas para poder listar as datas de lançamento. E ainda assim, eu estou pulando uma série de jogos de pouquíssima relevância no 3DS, no PlayStation Vita. Eu estou falando daquilo que é mais para o público hardcore. Eu podia estar falando de muitos outros títulos e perdendo tempo, assim como eu estou perdendo agora. Mas de qualquer forma, a lista da IGN não coloca Shadow Warrior. Muito ruim isso. Ou seja, da próxima vez... antes de gravar, vai preparar a lista. Entendeu?
É uma boa sugestão, né? É.
não era o Shadow Warrior que chegou a sair pra 360 e tinha aquela história do multiplayer cross-plataforma, PC 360?
Não, não é assim. Ele não.
Não, era Shadow Warrior.
Não, não é o Shadow Run.
É, essa confusão com Shadow Run. Beleza. No dia 24 de outubro, os sortudos do Wii U, e eu digo isso realmente porque eu sei que eles são muito sortudos, terão a maravilhosa, gostosa, deliciosa Bayonetta de volta à ação em Bayonetta 2. E o povo aí tá falando muito bem a respeito. É, mais um motivo para eu comprar um Wii U futuramente. Mas eu vou comprar o Play 4 primeiro. Continuando, no dia 24 de outubro também, para quem gosta de ação e lutas de espada, Samurai Warriors 4 no PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Também no dia 24, e esse eu sei que o Dart está esperando ansiosamente, é o próximo título da série Civilization, que é o Beyond Earth. Tá empolgado, Dart?
Não, eu que estou esperando.
Eu também.
Ah, viu? O Dart, eu sei que o Dart é fanzoca de Civilization.
Sim, eu joguei, acho que todos.
Quer dizer então que o Burger também é fã de Civilization?
Nossa, eu tenho... Devo estar chegando nas 700 horas agora no Steam.
Oh. Meu Deus do céu.
Aí, chamou
nossa, desafio, mais Civilization, hein? Do que da própria mãe, cara.
E aí, Dart, você supera esse número aí?
Não sei quantas horas, mas eu acho que somando todos os títulos, talvez chegue perto, sim.
É, a gente só tem viciado na região aqui.
Não, é que Civilization é o tipo do jogo que quando a gente começa a jogar, quando a gente vê já passou 5 horas, porque a gente resolve jogar uma hora, daí é por turno, né? Daí termina um turno, daí a gente... Não, mas eu quero só mais um turno, só mais uma rodada. Daí tu fica assim mais 2-3 horas pra jogar só mais uma rodada.
Tu nunca viu um turno de um jogo demorar tanto quanto o último turno do Civilization. É incrível, esse não acaba.
É.
Beleza. Dia 28 de outubro, um título bastante esperado exclusivamente para o Xbox One, da Insomniac Games, que desenvolvia jogos apenas para as plataformas Sony, chega Sunset Overdrive. Aquele jogo é bem colorido de ação, que teve bastante, uma repercussão bastante positiva durante a E3, finalmente está chegando. Dia 28 de outubro também, um RPG um pouco mais leve, um RPG de ação para Xbox One e PC, Lords of the Fallen. Também no dia 28, NBA Live 15 para todas as plataformas. Aliás, todas as plataformas? Sim, todas as plataformas da nova geração. Ou seja, Xbox One e PlayStation 4. É o título que vem para concorrer com o jogo da 2K Games. No PlayStation 4, exclusivamente no dia 28, a galera do karaokê vai poder curtir a versão de PlayStation 4 de SingStar. Só não sei se a galerinha vai poder recuperar as músicas pelas quais pagou no PlayStation 3. E eu tô falando isso porque eu já tenho um pouquinho de experiência em SingStar, porque meu irmão, ele comprou os microfones, comprou uns DLCzinhos, algumas musiquinhas que ele queria, ele comprou o SingStar Queen, que é bom pra caramba, por sinal, só que aí ficamos naquela. Será que a gente vai poder usar o conteúdo do PlayStation 3 na versão do PlayStation 4? É esperar pra ver.
E vendo esse o SingStar que a Sony continua, né, investindo nele, dá uma tristeza da Microsoft ter abandonado o Lips, que era muito legal o Lips.
Pois é, eu gostava bastante do Lips também. Os microfones eram hardware bacana. Não, tinha iluminação e tudo. E infelizmente abandonaram, né?
Não é exatamente abandonaram, porque a Innis, que é a desenvolvedora de Lips, ela cuidou do karaokê do Xbox 360. Só que seria o momento certo agora, pelo menos da franquia Lips, ou então do karaokê, ser importado.
Ah, mas o Lips era bem melhor que aquele karaokê.
Concordo nesse ponto, porque o Lips usa aquele lance dos dos videoclipes passando de fundo e tal. Ele cria um ambiente
reais ali.
É, ele cria um ambiente mais agradável. A vantagem do karaokê do Xbox 360 era justamente que você pagava um valor X e tinha uma biblioteca gigantesca para poder aproveitar. Entendeu? Ao contrário do Lips, que você estava travado apenas aquele conteúdo que estava no disco e as músicas que você baixasse via DLC. No karaokê tem essa vantagem, né?
Mas eles podiam fazer um misto, né? Músicas que tu aluga por hora, que daí é uma biblioteca gigantesca, e músicas que tu... Que vem no jogo, ou que compra em DLC, que vem o videoclipe direitinho.
Sim,
poderia
sim.
ter no mesmo jogo, né? As duas coisas.
Exatamente. E no finalzinho do mês, no dia 30, dia 30 ou dia 31, meu Deus, Costume Quest 2, um joguinho da Double Fine que teve sua primeira versão no Xbox 360 e dessa vez chega para várias plataformas, PlayStation 3, 4, 360, Xbox One e PC. E assim a gente fecha a lista de títulos para o mês de outubro. Alguém gostaria de tecer algum comentário ou a gente parte para os e-mails?
É, o único comentário que eu quero fazer é que preparem seus bolsos, tem bastante lançamentos. Uhum. Eu pulo fora, só em novembro para mim agora.
Realmente, esse mês para mim tá fraquinho. Em compensação, em novembro, minha carteira vai sofrer um belo de um baque.
Não, esse mês pra mim tá complicado, eu vou ter que excluir alguns que eu pretendia pegar para poder pegar outro. Um que é certo que eu vou pegar é o Sunset Overdrive, tá?
Eu tô muito
tentado pelo Shadows of Mordor também.
É, eu também tô tentado pelo Shadow of Mordor e o Sunset Overdrive eu quero ver. Porque os vídeos eu até achei engraçados e tal. Mas eu tenho dois pés atrás com a Insomniac. Porque ela fez o Resistance 1, 2 e 3 no PS3 e eram jogos muito chatos. Então... eu não tenho confiança total neles. Mas é um jogo que me interessa. E o Shadows of Mordor também tô interessado. Mas como o Shadows of Mordor é um jogo mais com história...
É um jogo que...
Você mais não, single player, então eu vou esperar alguma promoção.
Ele não vai envelhecer se você pegar ele o ano que vem numa promoção. Né? Tem essa vantagem, um jogo que não necessita você pegá-lo agora. Você pode pegar ele mais pra frente, um preço até melhor. Né? Um outro que eu também tô tentado a pegar é o The Evil Within, né? Aquele que vai estragar as cuecas, né?
O estragador de cuecas.
Ai, eu esqueci, eu tenho muito interesse no The Walking Dead Season 2, porque eu não comprei ele pra PC, e a geração passada eu não tenho mais nenhum console da geração passada, então eu... Só que tem que ver se não vão...
Você vai ter que comprar um.
Não, tem que ver se eles não vão querer cobrar muito caro por esse jogo.
Eles vão querer cobrar muito caro.
Alguma
dúvida disso?
Mas não pode ser muito mais caro, porque a primeira temporada foi um preço justo que eles cobraram. Não foi.
Eu peguei de graça numa promoção.
Eles vão cobrar um pouquinho mais caro que isso.
Não, a primeira temporada, só o capítulo 1 teve de graça.
Só o capítulo 1 peguei.
Não, mas...
Ou seja, você só ficou no capítulo 1, né, cara?
Eu tô querendo o jogo inteiro, não só o capítulo 1.
Será que eles não vão exigir
o jogo
que você,
inteiro,
você compre a primeira temporada?
No Xbox 360 era R$45, se eu não me engano. Espero que não seja muito mais que isso.
E você, Burga, esperando alguma coisa?
Olha,
além do Civilization?
Pra mim tá fraquinho, viu? Civilization só e mais
nada. É lógico, Civilization, né? Tinha esquecido. Que eu tava focando nos consoles, Civilization.
Ah, certo.
Pra mim realmente não é mais nada, viu? Daqui é basicamente pra consoles, né? É basicamente esperar vir em novembro, né? E dali só fevereiro.
Eu comecei a contagem regressiva pra The Master Chief Collection agora, minha próxima aquisição.
Pois é, novembro sim, que vai ser bem complicado. Tem Master Chief Collection, tem o GTA, tem o Assassin's Creed Unity, que me interessa. e tem o Call of Duty, que os vídeos eu tenho gostado.
É, o Call of Duty não é pra ano que vem?
Não, novembro.
É, mês de
novembro. Agora em novembro.
Mês de novembro vai, o bicho vai pegar pra muita gente, hein? Muita, muita gente.
Segura o 13º aí, gente.
Ih, cara, não vai dar pra segurar, não. Pô, novembro pra mim tá excelente, porque, obviamente, além do GTA, que eu já tava esperando há bastante tempo, tem a Master Chief Collection, tem The Crew e tem Project Cars. Você não vai querer Project Cars, não, Burger?
Ah, é, Project Cars.
É, Project Cars.
Olha, depende, viu? Depende. Eu não tenho gostado muito do que eu vi no PC.
Você...
Pra ser bem sincero, sabe?
Sério, é? Você teve a oportunidade de jogar o Project Cars do PC, a versão beta?
Sim, sim, sim. Não, tipo, o jogo é bacana, o jogo é muito bom, né?
Uhum.
Mas... Eu não vejo ele me tirando de um Forza Horizon 2, sabe?
Sério? Ele é um simulador sério na verve de Forza Motorsport ou ele é mais sério que isso?
Ele é mais a pegada do Forza Motorsport, sabe?
Certo.
Eu vou te falar assim, que a sensação do carro pilotando com o controle no PC, ele fica bem, bem próximo da série Forza, sabe? Bem próximo da série Forza. Eu não sei definir o porquê, sabe? Mas, tipo, no PC, pelo menos, no estágio atual do desenvolvimento de PC, é um bom jogo, isso não é inegável, sabe? Mas não é um jogo tão prazeroso de você pegar o carro e sair guiando, assim, pra se divertir, que nem a gente faz aqui no Forza, que nem o pessoal faz no Gran Turismo também. Eu vejo muito pessoal que joga a sério mesmo, que vai lá e faz campeonato online, aquele pessoal sangue nos olhos, se eu não vencer o jogo é ruim. Esse pessoal vai se acabar no Project Cars e vai ser. Eles vão encontrar ali a alma gêmea deles em forma de videogame, sabe? Mas pra gente que quer mais se divertir mesmo, o jogo ele tá. Tá um pouquinho fora do que a gente já tem disponível.
Tá certo. Ok, minha gente. Então chegou a hora que muitos aguardam sempre ansiosamente. É a hora dos e-mails. E a primeira mensagem que chega é do nosso ouvinte Guilherme de Almeida, também conhecido como Project Guicaos. Ele é usuário lá do PXB. E ele escreve assim. Olá galera, tudo bem com vocês? Estou precisando de uma ajuda. O problema é o seguinte: tive um imprevisto com o meu PC e perdi alguns arquivos de áudio, vídeo e imagens. E nesses áudios estavam todos os meus arquivos do falecido Papo da Coruja, desde o número 1, e eu gostaria de tê-los novamente. Como faço para consegui-los? Já respondo aqui. Vai lá no site do Jogando Papo, o www.jogandopapo.com.br, e chega lá na seção Papo da Coruja. Lá você tem todos os programas que nós lançamos, todos eles inclusive estão com as capinhas, um excelente trabalho de garimpagem do Dart. Ele se deu todo esse trabalho de correr atrás não só dos arquivos, mas das capas de todos os programas, para que o pessoal possa se lembrar. Então dá uma chegadinha lá que você consegue todos os arquivos novamente, certo? E ele escreve e ele completa a mensagem assim: PS, não tenho assinatura do iTunes nem Apple Store, meu smartphone é um Samsung Galaxy S2. Isso a respeito de podcast, tem muito agregador de podcast bom na plataforma Android, meu querido. Você vai poder sempre ouvir os nossos programas assim que forem lançados. Dá uma pesquisadinha que você encontra. Continuem com este excelente programa. Dou muitas risadas e tiro muitas dúvidas com vocês. Às vezes discordo, às vezes concordo com a opinião de vocês, mas a vida é assim mesmo. Exatamente. Assinado Guilherme. Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. E a que vem logo depois foi enviada pelo nosso ouvinte Jansen, que já escreveu pra gente na última edição, e escreve novamente assim. E aí pessoal, tô aqui de novo. Comentários perfeitos a respeito de DLC. Não curto muito não, acho que no geral são uma forma mais que encontram de sugar as nossas carteiras. Sugar as nossas carteiras? Eu acho que seria mais interessante sugar dinheiro. Se bem que até isso é errado, porque sugar papel não é muito bom, não. Sugar carteira, dependendo da carteira...
Vamos parar o papo por aí, que daqui a pouco você vai conselhar, fazer umas coisas estranhas.
Não. Vai começar a sugar outras coisas.
Meu Deus do
céu. Tá certo, vamos continuar então. Vamos lá. Continuando. Na minha opinião, os únicos que valem a pena são aqueles que realmente adicionam mais fases que mudam profundamente o jogo. DLC com roupinhas, armadura de cavalo e etc. não tem valor pra mim.
Olha aí, Burger.
É, fazer o quê, né?
O que vocês estão falando de mim?
Armadura de cavalo.
Eu comprava chapéu.
Armadura de cavalo.
Armadura de cavalo, pô. Ai, ai. Continuando. Tô jogando Destiny. O jogo é bonito. Conseguiram fazer uma mistura de FPS com RPG interessante. Porém, tô achando o mapa repetitivo. Espero não enjoar logo. Mas acredito que depois que sair Skyrim ou Dragon Age, ele vai ficar encostado. Depois que sair Skyrim ou Dragon Age? Tem um Dragon Age que tá vindo aí.
O Dragon Age que vai sair, acho que em novembro, não?
Sim,
Inquisition, né? Agora, Elder Scrolls, né? Elder Scrolls,
acho
que não tem nada previsto ainda.
Por enquanto, não tem nada no radar, não. É. O último lançamento relacionado foi o Elder Scrolls Online, né?
É.
Não, até teve online exatamente, depois, né? E eu acho que os esforços deles estão ainda com esses jogos, sabe?
É, e o Elder Scrolls Online ainda não saiu nos consoles, mas tá previsto pra sair, né?
Sim.
Os consoles.
É isso aí. Aí ele deixa também...
Não, mas você vai encostar ele já esse mês, já, o Destiny. Olha que sai qualquer... Sai ping-pong, cara, você já encostou.
É, nesse nível.
Aliás, não saiu ainda aquele jogo de ping-pong, né? Que na outra geração saiu no início da geração o jogo de ping-pong da Rockstar.
É, que era sensacional, diga-se de passagem, né?
E nessa geração ainda não tem, que chamam de table tennis, mas é ping-pong.
É, tênis de mesa mesmo. Ping-pong e tênis de mesa, mesma coisa. Aí, só pra fechar a mensagem do Jansen, ele indica aqui que o nick dele lá no PXB é perdido, e a gamertag ele deixa aqui pra gente, Jansen Roney, daqui a pouquinho a gente te adiciona pra poder jogar o que for, o que tiver disponível por aí. E concluindo, abraços e até o próximo programa. Muitíssimo obrigado pela sua mensagem, Jansen, e a mensagem seguinte... Vem do nosso querido Sami. Ele, na última edição, deixou uma mensagem de voz e repetiu o feito nessa edição. Então, ouçamos o que o Sami tem a dizer.
Fala, galera do Jogando Papo. Fiquei muito feliz por ser o primeiro ouvinte a mandar o feedback em áudio pra vocês. E eu lembro que eu gravei falando de Destiny, da minha expectativa pro jogo. E quando eu vejo no meu agregador de podcasts, o episódio seguinte do Jogando Papo ia falar sobre DLCs e Destiny. Mas que balde de água fria que eu levei, hein? Quando eu ouvi de vocês as, entre aspas, decepções com o jogo, um dos pontos que vocês citaram foi que a história talvez foi um pouco curta demais ou meio rasa. E nesse ponto eu concordo com vocês. Mas apesar disso, o game tem me proporcionado uma diversão enorme, tanto quando eu jogo sozinho ou quando eu jogo missões com amigos meus da PSN. Bom, mais uma vez eu parabenizo vocês pelo cast e agradeço também, claro, não posso deixar de agradecer pela recomendação que vocês fizeram do meu canal. Obrigado pelos elogios que vocês fizeram. Vindo de vocês, isso realmente significa muito. Um grande abraço pra vocês e até mais.
Grande, Sami. Valeu mesmo pela participação. Obviamente que a gente tem que citar o seu canal, porque você também está fazendo um excelente trabalho. Para quem não ouviu no último programa, está ouvindo pela primeira vez, recomendamos que vocês deem uma chegadinha lá no youtube.com/jogasami, com dois M's, hein? S-A-M-M-Y, que os vídeos dele são excelentes. O rapazinho consegue fazer um trabalho sensacional.
O trabalho é muito bom. Desculpa ter jogado esse balde d'água em cima de você, Sami, né? Mas divertir, sim, é um jogo que se você junta uma turma legal, você se diverte e tal, né? Mas isso até em paroímpa você se diverte se tiver uma turma legal.
Para o ímpar. Purrinha.
Purrinha.
Junto a galera pra jogar purrinha. Que também fica legal. É. Ai, que horrível. De qualquer forma, Sammy, um grande abraço pra você também. Valeu mesmo. E a próxima mensagem foi enviada pelo nosso querido Bruno Marques. E ele escreve assim. Olá, galera do Jogando Papo. Gostaria de aproveitar o lançamento do Forza Horizon 2 para perguntar algo relacionado a jogos de corrida. Alguém poderia me explicar a diferença entre esses dois volantes para Xbox One, por favor? Aí ele deixa aqui a indicação de dois volantes que ele viu num grande site de compras nacional. Um deles é o Ferrari 458 edição Itália, que sai por R$ 3.600. O outro volante é o Ferrari 458 Spider, que sai por R$ 630. Realmente é uma diferença pequena, né?
É, eu acho que a principal diferença exatamente é de R$ 3.000, né, com um volante e outro.
Grande diferença, próximo e-mail.
Não. Programa de calma, menos. Não. Vamos explicar isso direito. Vamos explicar isso direito, porque para quem tá entrando nessa história de videogame agora, não é como a gente calejado que gastou fortunas para comprar acessórios que não funcionam mais e vai querer investir num volante ou no que quer que seja. É importante saber essa diferença.
Você ainda tem um Fanatec encostado aí?
Não, eu já vendi faz tempo.
Já conseguiu vender?
Que pena, porque agora que a Fanatec informou que vai dar suporte, vai criar compatibilidade dos antigos volantes com Xbox One. Que pena.
É, mas o meu problema era espaço, né? Não era disponibilidade dele.
Entendi. Sim, Xandão, é sério. Saiu uma publicação recentemente, inclusive tá na home do PXB. Que a Fanatec vai, além de estar desenvolvendo novos produtos para o Xbox One, vai haver compatibilidade de produtos antigos com o console. Por isso mesmo que, inclusive, eu já mandei alguns alertas para o Calandar, colega nosso, lá no Facebook. Porque, pô, ele tem o Fanatec CSR Elite dele até hoje e ele estava chateadíssimo porque não havia nenhuma informação a respeito de compatibilidade. E aparentemente agora ele vai conseguir jogar Forza 5, Horizon 2 e outros títulos de corrida usando o volante que ele comprou, né? E ele não pagou barato, não. Ele chegou a pagar perto de R$ 2.000 para conseguir o kit todo. Porque também teve Elite Pedals, entendeu? E o volante foi muito, muito caro. O pessoal mete a mão. Por exemplo, esse volante Ferrari 458 edição Itália de R$ 3.600. Por que ele é tão mais caro que o Ferrari 458 Spider, que custa meros 630, meros entre aspas, tá, gente? O que acontece? O 458 edição Itália, ele é um volante que utiliza o nome dele não é esse. Não é 458 edição Itália. O nome dele é Thrustmaster TX Racing Wheel edição Ferrari 458 Itália. A diferença é a seguinte: esse volante utiliza a plataforma TX da Thrustmaster, que é a base do volante. É onde o volante é encaixado. O suporte, a base onde ele fica, é um sistema de altíssima qualidade, com um force feedback absolutamente sensacional. Possibilidade de giro de 1080 graus de um batente ao outro, maior até que os volantes da Logitech, que só fazem 900 graus de giro. É um volante que você pode customizar, ou seja, essa plataforma TX da Thrustmaster, você pode pegar uma chave de fenda, desaparafusar o volante, removê-lo da base e colocar um outro volante no lugar. A Thrustmaster vende vários tipos de volante diferentes. Inclusive, esse que você indicou é o TX Racing Wheel edição Ferrari 458 Itália. Existem outras edições dele sem o branding da Ferrari. Você pode até pagar mais barato por isso. Esse em específico tem esse branding da Ferrari. Então você tem um volantezinho da Ferrari 458 Itália. Esse custa esses absurdos R$3.600 e lá fora o preço de tabela dele é $400. Quanto ao outro volante, que é bem mais barato e também leva o nome Ferrari 458, é o Thrustmaster VG Ferrari 458 Spider. Qual é a diferença? Primeiro, que ele não tem force feedback. Segundo, que o sistema que faz ele funcionar, que faz ele retornar, é um sistema de cordão elástico. Uma bungee cord. Sabe essa corda de bungee jump que estica, estica, estica quando o cara tá caindo e vai freando a queda dele para retornar? A Thrustmaster usa isso há pelo menos uns 25 anos nos volantes deles. E eles usam até hoje essa tecnologia arcaica nesse volante em específico. Esse volante só tem 240 graus de giro. Não tem force feedback. É tudo em plástico barato. E lá fora ele custa apenas $100. O que que faz ele custar R$630 no Brasil? Eu não faço ideia. O programador está perguntando aqui pelo chat enquanto eu estou falando, quantos graus gira um volante de um carro de verdade? Nessa faixa, entre 900 e 1000 graus. Depende do carro. Carro sem direção hidráulica normalmente tem um ângulo de giro superior. Carros com direção hidráulica, o volante gira menos. De batente a batente, o curso é menor.
Então a sensação de realidade desse volante com tão poucos graus assim é muito pouca, não?
O que a gente pode falar de 240 graus? Que tipo de carro usa apenas 240 graus de giro? Carros de competição muito específicos, carros de fórmula, entendeu? Carros de roda aberta, por assim se dizer.
Não tem nada. Queria falar carrinhos de bate-bate, né? Mas
não, até bate-bate gira mais que isso. Não, até bate-bate gira mais que isso. O que eu quis dizer apenas é que um volante de Ferrari que só gira 240 graus não tem nada de realista. Basicamente isso. É um volante barato para os padrões lá de fora. Mas que eu digo, R$630 ainda é muito caro. É uma pena que a Logitech...
Muitíssimo caro,
né? Ainda mais absurdo é pedirem R$3.600 num volante que custa R$400 lá fora. Se pedissem R$1.500, até R$1.800, eu até compreendia. Mas R$3.600 não vale a pena de jeito nenhum. Existem formas de você conseguir um volante o volante melhor da Thrustmaster, da série TX, não precisa ser o modelo Ferrari 458 Italia. Você consegue por preços bem mais em conta em outros sites. Faça isso, o Bruno. Faz uma busca apenas por Thrustmaster TX Racing Wheel. Só isso. Que você vai ver que você consegue esse volante sem o logotipo da Ferrari, sem o design do volante da Ferrari, mas por preços bem mais convidativos. Entendeu? Aí ele pergunta assim também, vocês utilizam algum volante para jogatinas? A resposta é não, infelizmente. Bom, pelo menos na nova geração. Na geração antiga, eu tenho um Logitech pro PlayStation 3 e eu tenho o volante original do Xbox 360, o wireless, o sem fio, que está aqui guardadinho e funciona super bem, graças a Deus. Mas algum de vocês aqui está usando volante atualmente? Não, né? Impossível.
Não, atualmente não.
Não. Certo. Não, eu usei por um breve período na geração passada um volante da Logitech que tinha para 360, que era bem fraquinho o volante, assim, não me adaptei e vendi logo.
Era aquele que tinha, não era force feedback, era...
Não era.
Mas ele dava umas tremidinhas, não dava? Era um feedback sonoro, por assim se dizer.
Eu não me lembro eu acho que não tinha nada de tremidinha, não me lembro.
Não tinha nada? Nossa...
Eu tenho impressão que não, agora eu não tenho certeza, que faz tempo.
Continuando então com a mensagem do Bruno. Outra pergunta. Meu controle do Xbox One está com um pequeno defeito. De vez em quando, o Xbox One entende que eu movi a alavanca esquerda para cima, mesmo que eu não esteja encostando nela. É um problema bem chato, porque em alguns jogos, como Killer Instinct ou Battlefield, o personagem fica completamente maluco, fica andando sozinho ou pulando, enquanto em outros jogos, como Forza, praticamente não faz diferença. Ele não tinha esse problema até 2 semanas atrás, e venho usando normalmente desde dezembro. Pode ter sido uma atualização de software ou é problema no hardware? Existe algo que eu possa fazer para resolver? Já li em alguns fóruns algo relacionado ao Dead Zone, mas ninguém explicou o que era, apesar do nome ser sugestivo. Liguei para a Microsoft e eles disseram que está fora de garantia e não podem fazer nada. Sacanagem da Microsoft. No controle dão garantia de apenas 90 dias. Bom, se pode ter sido uma atualização de software ou é problema de hardware. Difícil dizer, levando em consideração que o próprio joystick tem um software próprio dentro dele. Muito chato isso. Você tem que fazer atualização de firmware de um joystick. A que ponto nós chegamos? Meu Deus.
Olha, mas infelizmente para ele, a perspectiva não é aquilo tudo, sabe? A gente observa ali no PXB, em outros fóruns também, pelo próprio fórum oficial do Xbox, né? Que realmente tem muitos controles que eles estão com problema no hardware mesmo das pecinhas dos analógicos, sabe? Uhum. Então, é uma perspectiva que ele tem que observar de ou tá adquirindo um controle novo ou tá buscando uma substituição paga, né? Junto com a própria Microsoft.
Infelizmente, porque não existe nenhuma maneira de definir o Dead Zone, né? Inclusive, só para explicar o que é o Dead Zone é uma zona morta que fica bem quando o seu direcional está zerado, ou seja, ele está sem se mexer. A Dead Zone é uma área de atuação, de movimento, que fica ao redor desse ponto zero do joystick, quando ele está completamente parado, sem uso. Você começa a empurrar o joystick levemente para frente. Se ele já está dando problema, é porque a dead zone dele é nula. Ou seja, não existe um espaço entre o momento que você começa a movimentar o joystick e ele começa a representar um movimento na tela. Por exemplo, no Forza, você pode definir essa dead zone. Ou seja, você pode fazer com que o controle só responda a partir de um determinado ângulo de movimento do joystick. Você começa a mover ele 1 grau, 2 graus, 3 graus. A partir dos 3 graus, ele começa a te responder. Ou seja, você criou uma dead zone de 6 graus. 3 graus para a esquerda, 3 graus para a direita. Se você zerar a dead zone, qualquer toque que você dê no direcional, por mais leve que seja, vai causar algum movimento do personagem ou do volante ou do que quer que seja na tela da sua TV. O ideal seria que todo jogo, na sua parte de configurações, tivesse a possibilidade de você ajustar essa dead zone. Se houvesse isso, você poderia aumentar o tamanho da dead zone e eliminar esse problema sem precisar partir para a troca do joystick. Infelizmente, isso depende, varia de jogo para jogo. Você não sente no Forza, justamente porque a definição padrão do Forza dá uma certa porcentagem a mais de dead zone no direcional. Em outros jogos isso não acontece. Por fim, ele manda um abraço para toda a equipe. Um grande abraço, Bruno Schmidt. Valeu, Bruno, pela sua mensagem. Valeu mesmo. E a próxima mensagem é do Danilo Alexandre, grande Danilo, que escreve assim: Fala galera, tudo bem? Gostaria de deixar registrada minha opinião sobre o novo Forza Horizon 2. E logo em seguida, gostaria de ouvir a opinião de vocês, principalmente do amigo Fábio Porto. Com base na demo, minha primeira impressão foi estar jogando mais do mesmo. Ou seja, jogando novamente Forza Horizon 1, porém com gráficos mais bonitos. Isso não é algo ruim, pois o primeiro jogo foi excelente. A jogabilidade está a mesma, a ambientação igualzinha, com aquele clima de balada, e os dubladores parecem ser os mesmos também. Pausa aqui, não são. E eu posso dizer para você, a dublagem piorou. A dublagem de Forza Horizon 2 está pior que a do primeiro. Honestamente, quando você tiver a oportunidade de jogar, você vai ver que a menina que faz tanto a voz do GPS, a tal de Ana, quanto a voz da menina que te ajuda durante o campeonato, não tem carisma nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Pelo menos os DJs das rádios prestam. Continuando a mensagem. Uma coisa que eu não tinha no primeiro e achei muito bizarro no Horizon 2 foram as corridas onde temos literalmente que atravessar plantações, cercas e etc. E isso com carros de pista. Se fossem pelo menos carros apropriados, acho que ficaria menos bizarro. Sei que se trata de um jogo arcade, mas mesmo assim detestei isso. E pelo que parece, teremos muitos eventos do tipo. Mais ou menos. A gente sabe que Forza Horizon é um jogo... A gente sabe que o Horizon é um jogo arcade. Essa questão de atravessar as plantações e tal, realmente é irreal quando a gente faz com determinados carros, em especial super esportivos. Você não vai meter um Lamborghini Aventador para atravessar um milharal. Mas isso não quer dizer que seja de todo ruim, porque há uma boa lista de carros off-road para você utilizar nesse tipo de evento. E os eventos de carros super esportivos e tal, raramente tem competições desse tipo. São as corridas cross-country. Não tem praticamente nenhuma corrida cross-country se for um super esportivo. Em compensação, carros de rally, e tem três tipos diferentes de graduações de carros de rally no jogo. Tem os carros clássicos de rally, os carros modernos de rally e os monstros do grupo B. Quem conhece automobilismo sabe do que eu estou falando. Esses tipos de carro têm corridas cross-country. E os utilitários off-road e off-road extremo também têm. Os outros carros, se você selecionar carros esportivos ou carros vintage, carros cult, praticamente não há corrida cross-country para esses veículos. Pode ficar tranquilo que, pelo menos nesse ponto, a Playground e a Turn10 não extrapolaram na irrealidade.
Mas você pode cortar o caminho, né?
Você pode pegar... se fora dos eventos, você pode pegar o teu Lamborghini e meter ele no meio da plantação. Mas aí é fora do evento. Você tá fazendo isso por conta própria. Porque nos modos de jogo mesmo, eles procuram respeitar as limitações de cada veículo. Isso é bom. E aí ele pergunta, e o que vocês acharam da demo? E especificamente em relação às corridas off-road, qual a opinião de vocês? Bem, a gente já falou um pouquinho a respeito já da versão full, inclusive. Eu particularmente gosto das corridas off-road, mas eu me limito a apenas fazer essas corridas com veículos off-road, e ainda assim são relativamente complicadas de se fazer, porque, primeiro, dependendo do tipo de plantação, eu que gosto de pilotar da câmera interna, mesmo os veículos off-road eu tenho dificuldade de enxergar. E segundo, que a Turn10 fez o favor de colocar os indicadores, né, os limitadores de posição, você tem que passar sempre entre uns portões coloridos, definidos por pequenas linhas de fumaça que saem do chão, e essas linhas de fumaça são muito baixas. Se você estiver dentro do veículo, por muitas vezes você simplesmente não vê, não sabe a direção que você tem que passar, não sabe a direção dos portões que você tem que atravessar. Então, infelizmente, as corridas off-road eu só consigo fazer da câmera externa. Não tem condição de fazer da interna. Se pelo menos essas linhas de fumaça fossem bem altas, eu ainda arriscava permanecer no cockpit para essas competições. Só que não dá.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente, Porto. Eu particularmente, eu faço ao contrário do que você faz. Mas não porque eu sei de alguma coisa, ou porque eu consigo ver as fumaças, porque eu realmente não consigo. Mas eu ponho na câmera interna justamente para dar aquela dificuldade, aquela emoção e para ver a merda acontecer mesmo na corrida. Eu acho isso divertido. Mas é uma questão de gosto de cada um. Uma coisa que eu reparei na diferença entre o Xbox One e o Xbox 360 é que tem as duas colunas de fumaça, No Xbox One, você tem uma linha reta branca pra cima com o nome do ponto de verificação. Uhum. No 360, pelo menos no vídeo comparativo, eu não vi essa linha. Então deve ser muito mais difícil pilotar no 360. Mas é, particularmente eu adoro correr no meio da plantação sem ver o que tá acontecendo e só descobrir quando você sai numa pista e bate num carro do lado e aí você entra no ritmo de novo.
É, eu não gosto justamente porque aquele lance de eu não gostar de usar o botão de recuar e esse tipo de coisa para poder ganhar mais dinheirinho. Então, eu tenho que ter uma boa visão do campo da área de corrida. Não tem salvação. Aí eu acabo fazendo isso, pilotando de fora para ter certeza de onde eu tô indo, para não precisar ficar reiniciando a corrida. Eu não dou retornar, né? Quando acontece uma M muito grande, eu recomeço a corrida, tudo de novo. Inclusive, hoje, pouco antes da gravação, eu tava fazendo uma corrida que eu precisei reiniciar 4 vezes, sempre porque algum drive atar imbecil me sacaneava.
Oi,
outro dia até o driver tá ficando na minha frente me irritando. Eu tirei ele na mesma hora. Tirei ele da pista na mesma hora. Dei uma manobra pit nele e tchau, programed.
Voltamos ao assunto do driver atar.
É, voltamos ao assunto do maldito driver atar, né? Tá certo. E só pra fechar a mensagem do Danilo, ele fala: valeu, galera, abraços, Danilo Alexandre. Danilo, muitíssimo obrigado pela sua mensagem, valeu mesmo. E a última mensagem deste programa é pequenininha, enviada pelo nosso querido Leonardo Léo Hard. E ele escreve assim: beleza, pessoal do Jogando Papo? Achei muito legal essa questão dos DLCs, e vai ficar melhor agora que os cartões nacionais vão ser aceitos na Live Brasil. E me lembro que vocês disseram que isso nunca ia acontecer, mas sei que foi uma boa surpresa para todos. Também quero dizer que concordo com a opinião de vocês no último PXBcast, em gênero, número e grau. Também ouvi o cast com vocês lá na Torre dos Gurus, muito bom também. E quanto mais vou ouvindo os casts antigos do Papo da Coruja, mais vou gostando do trabalho de vocês hoje. Realmente vocês têm muita bagagem no assunto de games e gostaria de tê-los conhecido desde aquela época. Valeu, Léo. Realmente a galera aqui... Já ia falar besteira, já ia falar que a galera é velha. Não tem ninguém velho aqui não, viu? Se você tá implicando que a gente é velho, não tem ninguém
só
velho
tem,
aqui não.
Só tem gente bem usada, né?
Bem usada. Fale por você, não, se você se,
é tudo
se
acima
você
dos 100
usar.
Mil quilômetros, mas o povo tá
lá. Problema seu se você deixa alguém te usar. Eu não quero ser vítima de José Wilker, não. Sai fora.
Prepare-se que hoje vou lhe usar.
Nada disso. Nada disso. Engraçadinho.
Vou ali dar uma cagada em volta.
Você me deu licença, eu vou cagar.
Né? Tá certo. Pois bem, minha gente, e vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, não podemos deixar de fazer o jabá, primeiro, do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Ela que é lar do Jogando Papo, além de um sensacional fórum voltado a todas as plataformas de games. Se você já é usuário, não sabe muito bem que está aproveitando tudo que há de bom. Se você ainda não é, dá uma chegadinha no pxb.net.br, cria lá teu perfil, participa das discussões, deixe seus comentários sobre o programa na seção de podcasts, ouça o PXBcast por lá também, participe dos outros tópicos, interaja com todo mundo. Vai lá, é fácil, pxb.net.br, a maior comunidade brasileira de Xbox. E também, lembrando, assim como o Léo Rádio comentou, a Torre dos Gurus, os nossos queridos companheiros, parceiros, é um site com tudo que a galera geek e nerd sempre procura. Novidades e notícias sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo os divertidíssimos podcasts produzidos por eles. Inclusive, como o Léo falou, nós participamos de uma edição, então não deixem de visitar a Torre. Deem uma chegadinha no www.torredosgurus.com.br. Por fim, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico, que eu canso de repetir, mas não canso de repetir, jogandopapo@jogandopapo.com.br. E façam que nem o Sami, mandem áudio. Quer ouvir sua própria voz no programa? Então envia pra gente o teu arquivo em MP3 com a sua deliciosa voz. Mas, por favor, limite em 3 minutos, tá bom? Senão fica difícil, tá? E é isso aí, vamos chegando ao final e nós, jogadores, agradecemos muito pela audiência de todos vocês e voltamos em 2 semanas com o Jogando Papo número 48. Um grande abraço para todos e até lá!